agenciadepodcast.com.br.
Maria Júlia, 21 anos, começou a publicar coisas na internet aos 12, com 15 já trabalhava com isso e hoje faz parte do grupo que as pessoas chamam de influencer. Embora ela não curta muito o título, mas tudo bem. Conhecida como as meninas dos vídeos engraçados ou pela sua relação forte com espiritualidade, ela adora fazer crítica de música, mas pouca gente sabe disso. Outra coisa que pouca gente sabe é que, apesar de amar o que faz, ela não tem certeza se é só isso que ela quer fazer. Seja bem-vinda ao Meio Fio, Maju Trindade.
Adorei! A introdução!
Que
a gente
fofa.
Tá muito chique hoje.
Muito chique!
Adorei. Bem-vinda.
Obrigada.
Então, segue Meio Fio.
Então, Maju, aquelas. A gente convidou pra vir aqui hoje, porque a gente queria há algum tempo gravar sobre internet e a nossa relação com trabalho em internet e vida exposta. E a gente acha que, tipo, tu é a pessoa ideal.
Quem
pra
melhor?
Isso. Ninguém
melhor.
A gente
acha
mesmo.
Que você, tipo, se expõe muito, ainda.
Não, imagina. Mas é que realmente, tipo, tu é uma, como a Stephanie falou, tu, tipo, virou uma figura pública de fato muito relevante.
E muito cedo também.
E
né?
Muito cedo. Realmente, acho que tu foi uma das que chegou quando tudo era mato. Uhum. E que também ajudou a definir um pouco do que é, tipo, compartilhar conteúdo, compartilhar a vida na internet como um todo. E eu acho que a primeira pergunta que eu queria entender de ti é, em que momento tu entendeu que isso poderia virar trabalho? Ou que isso virou trabalho e que tu achou que poderia, tipo, realmente dar continuidade?
Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu tava, tipo, na escola, assim, eu recebi uma mensagem de um conhecido, assim, na verdade não era um conhecido meu, era um conhecido de um conhecido, e aí ele me chamou no WhatsApp e falou assim, meu, eu tenho um outlet, eu gostaria de te mandar, tipo, um shampoo, que era Alce na época.
Gente.
Eu sempre conto essa história, porque ela é muito boa. Foi realmente aí que tudo começou. E aí eu falei, claro, o Alce era muito caro na época,
uhum.
Tipo, um creme, uma máscara e um shampoo era muito caro. E aí eu fiquei, tipo, tá, pode mandar. Aí eu lembro que ele me mandou, eu tinha um cabelão, assim, até a bunda, e aí eu lavei o cabelo. Eu, tipo, fiz uma escova, eu tirei foto, eu segurei e tal. Eu tava achando o máximo. E aí, ele vendeu horrores. E na época, eu tinha 30 mil seguidores no Instagram. E era muito seguidor naquela época. Hoje,
sim.
É muito fácil ter, tipo, né? Minha própria mãe, ela tem 30 mil seguidores. Por quê? Por nada. Minha mãe não faz nada, mas... Mas é muito fácil, né, ter.
Sim.
E aí, deu super certo. Ele começou, tipo, mandar foto das caixas. Olha, a gente tá enviando pro Brasil inteiro, não sei o quê. E aí, ele entrou em contato de novo, um tempo depois, e falou... Eu queria te mandar o shampoo de novo. Você posta de novo? Tipo, o shampoo e um perfume. Aí eu fiquei, óbvio. Aí eu conversei com meu pai. Meu pai falou, olha, eu acho que a gente pode cobrar. Porque tá dando resultado pra ele.
Nossa, teu pai tá muito esperto.
Eu falei, que? Cobrar? Coitado.
Aí eu juro. Ele super vendendo, tô achando coitado.
Exatamente. Aí eu, coitado. Aí meu pai falou assim, vamos cobrar uns 500. Aí eu, pai, 500 não, tô com dó dele, vamos cobrar 300. Aí meu pai, beleza. Aí eu falei 300 pra ele, ele falou, fechou.
Tipo, nem deveria ter
cobrado. Ele nem pensou muito, ele fechou. Aí eu, tá. E aí eu lembro que quando eu publiquei isso, uma agência aqui de São Paulo entrou em contato e tal. E aí eu vim com meu pai pra cá, meu pai não fazia nada relacionado a isso. E aí, enfim, eu tava até no colégio, eu peguei e vim pra São Paulo junto com meu pai, eu morava no interior, em Catanduva. E aí eu vim pra cá... Com essa agência, eles falaram, ó, não é bem assim que funciona. Eu sei que, tipo, vocês não sabem muito. Mas você, ao invés de ganhar 500 ou 300, você pode ganhar muito mais. E porque você tem que pensar nas pessoas que você tá alcançando e blá, blá, blá. Mas foi muito doido, porque logo eu já tive um resultado não só da galera comentando, falando, ah, eu tô usando. E eu lembro que eu fui pra praia e geralmente quem me parava era o pessoal da minha cidade. Tipo, oi, você que é a menina que faz vídeo, uhum. Tal. E aí nunca tinham me parado fora disso. E aí eu lembro que foi um grupo de, tipo, 10 meninas no hotel. E aí ligaram no quarto, tem alguma Maju? E aí meu pai ficou desesperado, como assim? E aí a gente desceu.
Nossa, daí você viu e falou, caramba.
Aí eu desci, assim, toda nervosa. Eu era, tipo, adolescente, pequenininha, assim. Eu tava de óculos, eu tava, tipo, tremendo. Porque eu falei,
O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Aí eu cheguei, tinha um grupo de meninas e elas eram, tipo, todas iguais a mim. Cabelo igual, maquiagem igual, piercing, que eu já tinha um piercing na época. E elas falaram, meu, a gente comprou o shampoo que você postou, a gente tá adorando.
Caramba.
E eu assim, ó, toda nervosa, toda tipo, ai, que legal.
Tem que saber lidar,
totalmente. E aí começou. Então,
caramba.
Esse foi o meu primeiro Quando eu descobri que era realmente um trabalho, eu falei, nossa, não sabia que isso existia. Você tinha 15 anos. Tinha 15 anos.
Que ano que foi isso?
Foi 2014.
Nossa.
Tinha, e olha o que era o Instagram em 2014, tipo, o que é agora.
Sim. Assim,
aconteceu um mundo de coisas nesse meio tempo.
Não, e pensar que, tipo, realmente 30 mil seguidores naquela época era muita coisa.
Sim.
E tu começou, mas no Instagram, ou como é que tu, tipo, conseguiu ter um Instagram desse porte em 2014?
Como você começou?
É, como você começou de fato?
É, eu sempre gostei muito de tirar foto e fazer vídeo. E aí eu gravava uns vídeos sozinha. E também com os amigos, mas era sempre nada, tipo, intencional. Porque as pessoas sempre me perguntam isso. Qual vídeo fez o boom? Porque as pessoas acham que, tipo, tem aquele vídeo que te alavancou. Mas, na verdade, não teve. Então, eram vídeos aleatórios que eu postava de mim. Falando, tipo, ai, oi, gente, hoje eu vou gravar um vídeo. Porque eu tô muito cansada. Eu lembro que eu usava aparelho, tinha mecha, loira.
Não,
assim.
E era realmente aleatório,
era,
né?
Muito
porque
aleatório.
Quando a gente pensa em quem faz isso intencionalmente, as pessoas meio que têm um nicho. Tipo, ah, vou falar de moda.
Não, hoje isso já é um beleza, trabalho. Então, elas fazem pra um trabalho
mas
mesmo.
Você só queria escutar.
Eu só queria, tipo, desabafar. E aí, eu, gente, nossa, por quê? Olha, tô de saco cheio, não sei o quê. E era um vídeo só reclamando. E eu falando de coisas que eu odiava. Eu lembro que eu até gravei com o uniforme da minha escola. E na época deu 1000 visualizações. Era muita visualização. E os meus amigos comentando, faz mais, achando engraçado. Só que, na verdade, eu postava não pra galera ver, porque não tinha inscrito. Era só pra, tipo, não deixar no computador e correr o risco da minha família ver. Então eu jogava no YouTube.
Deixa eu jogar
no YouTube pra todo mundo ver.
Em que qualquer pessoa do mundo pode
lá,
ver.
Só que minha família não. Uhum. E aí eu fui pro Ask FM. Chegou uma época...
Eu acho que foi nessa época que eu te conheci, na verdade.
Jura?
Uhum. Eu lembro porque... Eu lembro que, tipo, não tinha Instagram, ainda tinha... Eu acho que nem Snapchat na época, né? E aí tu postava uns vídeos lá respondendo também.
Sim, eu sempre respondia as pessoas lá.
Uhum.
Caralho, faz muito tempo. E aí teve uma época que eu falei, nossa, eu acho que eu tô passando vergonha, vou bloquear meus vídeos. Aí bloqueei todos, e aí fui pro ESC. E aí eu gostava de ficar no computador, ligava a webcam, alguém perguntava, tipo, sei lá. Nossa, terminei com o meu namorado, o que eu faço? Aí eu ligava a webcam, ai meu, sei lá, porque tinha 13
tipo,
anos.
Tipo, 100% nessa.
E eu ficava falando as coisas. E aí eu lembro que depois de um tempo, não lembro quanto tempo, eu... ele somava a quantidade de like das respostas e aparecia um like total, uma soma, né? Então eu tinha 70 mil likes na página, assim.
Nossa.
Uau.
E aí também teve uma época que eu fiquei com vergonha. Eu falei, vou desativar essa página. E aí fui pro Vine. Aí eu fiquei tipo, ah, vou fazer, mas ninguém vai ver, né? Tipo...
Eu gostava do teu otimismo, assim, da ocultação. É. Como se ninguém fosse ver.
Porque eu não tinha nem celular na época que eu fazia o ESC. Era só o computador mesmo que eu fazia.
Nossa.
E a câmera era da minha avó, que eu pegava escondido, que ela não deixava usar. E aí, eu ganhei um celular, eu falei, vou fazer Vine. Aí eu ficava, tipo, voltava da escola, tirava aquele cochilo e depois ficava fazendo vídeo, tipo,
tempo
aleatório.
Tempo bom, né?
Tempo bom, quando você podia dormir à tarde.
Tomar um pó de ver malhação.
Sim. E aí, foi isso, assim, eu comecei lá e de lá, eu lembro que foi muito rápido, porque eu já tinha algumas pessoas que me conheciam do ESC, então elas meio que foram pro Vine. E aí, do Vine foi pro Instagram e...
Caramba.
É. Mas eu já tinha Twitter na época, tanto é que o Twitter é o meu, ele é maior do que meu Instagram.
Teve o Snapchat no meio disso ou não teve o Snapchat? Eu lembro que você fazia vários vídeos,
sim,
tipo, engraçados e tal. Mas eu não lembro mais se era no Stories ou se era no Snapchat.
Antes de ser no Stories, era no
Snapchat, né?
É. Depois que eu fui pro Instagram, surgiu o Snapchat, não tinha Stories ainda. Então eu falei, tipo, ah... Eu faço vídeos pro YouTube, mas preguiça, né? Melhor fazer no Snap.
Nossa, filtro de cachorro, quem não...
Só quem viveu sabe.
Nossa,
boquinha aberta, linguinha.
Eu fiquei muito triste quando o Instagram lançou Stories, porque eu era
também
muito apegada no Snapchat.
Não, eu falava, gente, eu nem vou usar esse
Trailer. Também. Não deu uma semana, tava todo mundo migrando total, né?
Não, e eu ficava assim, gente, esse Mark Zuckerberg, ele é um canalha.
Que audácia.
Achando que existe algum tipo de ética nele, né? E hoje ninguém usa mais Snap e o Instagram é muito melhor, né?
Não, e pra usar o Snap é só nesses momentos em que solta, tipo, um filtro muito específico.
Não, e aconteceu duas vezes isso.
Que ninguém nem lembra a senha.
Novo, né? Nem lembra.
E, Maju, você falou que você não curte muito esse termo influencer.
Uhum.
E aí eu queria saber por que você não curte e se você se vê de alguma forma como uma pessoa que influencia pessoas.
Uhum.
Ou que é, no tempo velho, né? Chamava de formador de opinião.
Nossa.
Se você se enxerga nessa posição?
Na verdade, eu não tenho nada contra o termo. É só porque é um termo difícil de explicar. Uhum. Então, é que nem quando, sei lá, eu vou preencher uma ficha e tá escrito profissão. Eu nunca sei o que dizer. E quando eu falo, tipo, autônoma, sei lá. Uhum. Tipo, porque toda vez que eu falo influencer, a pessoa fica... Que isso? Aí eu tenho que explicar a minha vida inteira. Tipo, Então, não, ainda mais com pessoas mais velhas, que elas não sabem como é que funciona. E aí eu falo, ah lá, é blogueira.
Todo mundo.
Isso, é blogueira.
É, isso mesmo. É. Ninguém mais tem blog, tipo.
Mas é só essa questão mesmo do influencer. Mas eu reconheço que, tipo, sim, eu sou uma formadora.
Vende muitos shampoos.
Vende muitos shampoos. Já vendeu muita coisa, né, gente?
É. Mas eu reconheço, sim. E, enfim, eu sei que também... É, eu mudei muito durante esses anos, então antes eu não reconhecia que eu era uma formadora de opinião, até porque eu era uma adolescente, então na minha cabeça era só, tipo, gente, eu lembro que até quando eu recebi alguma coisa, tipo, olha, tem muita criança que te segue, você precisa tomar cuidado com as coisas que você fala, e eu falava, mas eu não tenho nada a ver com essas pessoas, eu só quero, tipo, desabafar e falar
o que eu quero, sim.
Porque pra mim era, tipo, eu estou falando com o meu celular, eu não tô falando com os números, só que depois que... Né, eu tive que amadurecer muito rápido, até por conta não só do meu trabalho, mas da minha vida pessoal. Então, eu tive um estalo, assim, que eu falei... Olha, realmente, tudo que eu falo, eu preciso ter uma responsabilidade com o que eu falo. Não só porque, né? Mas... Porque também se transformou num business. Então, não é só diversão. Se eu não vivesse disso, se eu tivesse um trabalho, tipo, eu uso meu Instagram pra falar o que eu tô afim, tudo bem. Mas hoje, não é só... A responsabilidade com a outra pessoa, mas com as marcas que eu trabalho. Enfim.
Fiquei muito impactada com isso, porque é verdade. Tipo, no final das contas, teu perfil virou um canal de mídia. E tu realmente, tipo, a responsabilidade não é só em relação ao que tu fala para as pessoas, mas pelas marcas, porque tu comunica como marca também, né? Nossa, foi um...
É, eu nem imagino como é isso, tipo, pra uma adolescente, porque, de fato, é a época, né, a gente tava falando um pouquinho disso antes de começar a gravar, que a gente fica mais vulnerável e não se entende, inconsequente, e aí, de repente, você, tipo, pã, não posso falar o que eu penso, sendo que um adolescente, tudo que ele quer é falar o que ele pensa, né? Como que foi pra você entender isso, que você, tipo, ah, tá, eu não posso...
Tem só algum cuidado.
Sim, né? Só ligar a câmera, ligar o celular e falar qualquer coisa.
Na verdade, eu tava até pensando sobre isso antes de eu vir pra cá. Não sei porque eu pensei nisso, mas... Porque hoje eu sei que eu não posso falar tudo que eu penso. Uhum. E às vezes eu me pergunto, mas será que eu tô sendo, tipo, 100% eu? Mas outra parte de mim também pensa, você não precisa ser 100% você. Porque as pessoas não precisam conhecer 100% de você.
Uhum.
E aí cria um conflito gigante. Mas
porque...
quando eu...
O que é a sua vida e o que é o que você posta, tudo fica muito misturado.
Mas é muito engraçado, porque minha transição, pra mim, ela é muito, tipo... Ela é um muro mesmo, né? Tipo, a Maju, que... Acho que até envolve a minha conversão, porque não foi só, tipo... Ai, a galera foi percebendo que aos poucos eu fui mudando. Não, foi, tipo, pá, isso aconteceu.
Uhum.
Então, quando eu era adolescente, eu realmente só queria ser uma adolescente. Mas as pessoas ouviam... Geralmente, o meu maior público antes era adolescente. Então, eu acho que eles me seguiam ou eles se identificavam. Porque eu era adolescente que, tipo... Oh, meu Deus, eu não aguento. Eu odeio aula de química. E eu ia compartilhar. E eu acho que, na época, era muito ok. As pessoas assistiam e se divertiam. E aí, a internet passou pela transição do... Olha, mas você falar que você odeia química hoje... Talvez você pode... A pessoa pode entender que ela não quer mais estudar. E aí, vai ser culpa sua. E aí, eu comecei a olhar, tipo, que eu tava recebendo um peso muito maior, que, na verdade, nem era a minha intenção. E aí, eu, tipo, tá, então eu vou ter que analisar aqui o que eu vou falar. Só que hoje, eu fui pra um outro extremo, que eu não vou falar. Eu não preciso falar. Porque então, é até engraçado, porque a vida no Instagram, ela completamente afeta a sua vida pessoal, como a sua vida pessoal pode afetar o Instagram. Mas eu acredito que é muito mais o Instagram pra vida, porque... Hoje eu sou mais a pessoa que, ao invés de, eu vou arriscar, é minha opinião, eu falo, eu nem vou arriscar. Tipo, eu penso muito na frente. Então eu falo, sei lá, mas eu posto isso. Na minha cabeça eu já tô, tipo,
prevendo situações.
Eu tô, tipo assim, cara, se eu postar isso, eu vou ouvir isso, vai surgir isso. Então, não vou postar. Então eu, não é que eu transformei o meu perfil mais business, é que eu comecei a realmente privar a minha vida pessoal.
É que, na verdade, é um recorte também, né? Sim. A gente sempre fala muito sobre isso, porque, tipo, realmente as pessoas não precisam te conhecer 100%. Não tem nem como se expressar 100% no Instagram. E, tipo, tem coisas que só cabe a tua vida pessoal mesmo.
Não tem
e,
nada
tipo,
de ruim nisso.
Exato.
É. Mas quando você é uma adolescente e você já tem essa galera em volta, te ouvindo, te assistindo...
Faz diferença pra essas pessoas também, né?
Sim. Mas você não pensa em... Putz... Né, nessa separação de situações, tipo, ah, nossa, eu namoro, mas eu não vou me expor. Mas eu acredito que muita coisa que eu já vivi, tanto de exposição quanto me fez amadurecer muito, só que eu sou essa pessoa do extremo. Então, tipo assim, cara, se um dos meus relacionamentos foi muito exposto, eu aprendo com os erros. Eu não sou a pessoa que, tipo,
sim.
Agora vou expor o outro. Agora...
É diferente.
É, não, pra mim é tipo, tá. Até onde as pessoas podem saber do meu namoro? O que elas podem saber? O que elas podem saber é uma foto com meu namorado, que eu namoro, ok. Né? Uma foto não tem nada a ver, mas...
Detais,
elas não precisam saber do meu dia a dia, elas não precisam... Né? Tanto é que eu gravei um podcast com meu namorado e eu desisti de postar. E era sobre relacionamento à distância, que inicialmente eu ouvi, eu falei, tipo, nossa, ficou muito bom, tenho certeza que vai ajudar as pessoas. Só que daí eu fico, mas será que elas precisam realmente... Será que a gente não pode falar de um jeito...
Mais imparcial, assim.
É. Então, eu minha cabeça, hoje, ela funciona mais assim. Tipo, será que elas precisam saber? Mas eu acho legal ter esse cuidado de não ser tão extremo, mas também depende muito do conteúdo que você cria e o que você quer passar. Porque, sei lá, gente que posta só maquiagem não precisa postar da vida pessoal, né? Mas, no meu caso, eu fiquei conhecida por postar a minha vida, então...
É, e eu acho que também... Sei lá, foram muitos anos de, né, desde que a internet como compartilhamento da nossa vida surgiu e até hoje, assim, e eu sou uma pessoa, eu sou a mais velha da minha vida para variar. Então, eu acompanhei tudo isso e é muito louco você falar, né, se você é uma pessoa que não posta, tipo, que posta de maquiagem, não necessariamente você precisa falar da sua vida. Só que a gente viu esse movimento também... De que quando você expõe a sua vida, aí você bomba. Tipo, as pessoas querem muito saber da sua vida, elas querem ver o que você faz. E aí você falou, né, eu aprendi e aí eu separei. Você sentiu que isso veio de você, assim, tipo, ah, não vou mais fazer isso? Ou você buscou ajuda, tipo, terapia? Ou você, tipo, alguém te falou, meu, não te precisa orientou. Postar, porque assim, você... É muito jovem. E você, tipo, a sua adolescência foi na base do compartilhamento, né? Eu fico imaginando, tipo, você pensar, ah, todo mundo da minha idade tá fazendo isso e eu não posso mais fazer de um jeito que seria
Sim,
natural pra mim.
Eu não posso ser, tipo, uma pessoa normal.
Exatamente. Então, como que, tipo, se você... Porque eu acho que é legal a gente falar também que não necessariamente a gente tem essa... estalo
sozinho
né?
Sim.
Às vezes a gente precisa de ajuda, enfim.
Sim. No meu caso... foi mais por situações que eu passei.
Uhum.
Então, eu tive um relacionamento que foi muito exposto, não por minha parte, mas por parte da outra pessoa. Então, eu acho que eu sempre lidei muito bem, porque quando eu fui muito exposta, tanto do meu outro relacionamento, quanto, sei lá, de outras coisas, eu sempre agi de uma maneira, entre aspas, sábia. Óbvio que eu sempre, tipo, já dei uns deslizes, mas... Eu sempre fiquei muito quieta, tipo, as pessoas não precisam saber o porquê. E tudo bem se elas quiserem inventar, se elas quiserem, a Capricho quiser falar que não, a Maju terminou por causa disso. Gente, a gente descobriu, sabe? Eu sempre fui muito,
Nossa,
tipo...
Nossa, isso é muito maduro da sua parte.
É, mas eu acho que é isso que eu disse, sabe? Da questão da vida mesmo, que a minha vida pessoal, enfim...
Você teve que amadurecer,
Sim,
né?
É, então para mim, eu sempre analisei, tipo, eu não quero essa situação. E é doido, porque você vai vivendo a vida... Pelo menos no meu caso. E tem sempre um reflexo dessa vida exposta com a vida pessoal. Porque eu sempre fico pensando... Por exemplo, hoje eu tenho cuidado em... tô filmando na rua, que eu raramente fico falando na rua, mas... Ah, filmei a paisagem. Apareceu o rosto de alguém e eu já fico preocupada.
Eu
acho melhor eu não postar. Porque vai que a pessoa... Eu não sei da intenção das pessoas. Porque nesse tempo na internet, eu aprendi que, tipo assim...
Tem gente mal intencionada, né?
As pessoas são loucas. Uhum. Tanto é que já tive problema de... Ah, eu apareci no seu vídeo e não queria, vou te processar.
Caralho!
Então, tipo...
Gente chocada.
Então, tipo, pra mim, que era uma adolescente, era tipo assim... Mas eu não fiz por mal, eu não fiz porque eu queria te mostrar. Mas a internet, ela te proporciona conhecer gente de todo tipo.
Uhum.
Então, você não sabe o que te espera. Então, eu tenho cuidado até em marcar alguém... Então, tipo, ah, eu tô filmando com alguém, mas, putz, sei lá, é um amigo meu e, sei lá, postei uma foto. Putz, mas se eu marcar, a galera vai começar a seguir.
Será
aí vai
que
começar...
ele quer isso?
É, exatamente. Quem disse que ele quer?
Uhum.
Então, eu tenho esse cuidado e, às vezes, parece que eu faço o contrário agora. Então, uhum. Tanto é que, quando você mandou
uhum.
as perguntas, eu respondi, tipo... Eu não lembro qual que foi a pergunta, mas... Era o que as pessoas sabem
sim.
sobre o uhum. seu trabalho ou que elas não sabem. Eu tô, tipo, esse ano, assim, não só os últimos meses, mas esse ano eu tô, tipo, crise do Instagram, assim, uhum. tipo... No nível, tipo, criando conta no LinkedIn, tipo, gente, me dá um trabalho. Uhum. Tipo assim, não quero... Óbvio, eu amo o que eu faço. Amo comunicar com as pessoas, só que também existe um esgotamento,
sim.
né? Parece que, tipo, eu sou velha, já quero me aposentar, gente. Tipo.
Era uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como é que tu vê a internet, produção de conteúdo e a tua produção de conteúdo a longo prazo? Porque, tipo, tu realmente começou muito nova. Tipo, tu ainda é nova, mas, tipo, já faz o quê? Uns 5, 6 anos que tu tá trabalhando com isso. É a mesma coisa que alguém que, sei lá, começou a estagiar no início da faculdade. Tipo, dá no mesmo, sabe? Até pela intensidade com que tu trabalha. Como é que tu vê a tua longevidade em relação a isso?
Eu acho que... ter esse acesso a pessoas na internet é um meio legal para eu acrescentar outras coisas. Então, quando eu tava, sei lá, no segundo ano do ensino médio, eu queria fazer psicologia, só que eu meio que desisti porque eu tive até que trocar de escola, porque eu comecei a viajar muito, vinha muito para São Paulo também. E eu falei, cara, não adianta eu ficar numa escola que é super difícil, sendo que eu não tô conseguindo, tipo, acompanhar. Tanto é que eu terminei o ensino médio na pública, porque, enfim, eu dava mais tempo pra fazer as minhas coisas, as pessoas entendiam e tal. Então, eu meio que desisti dessa parte da psicologia, porque eu falei, ou eu estudo ou eu trabalho. E tá dando certo o meu trabalho, então eu vou continuar. Mais pra frente eu faço alguma coisa. Mas essa questão, eu gosto de me comunicar, mas talvez eu consiga acrescentar outras coisas. Então, tem muita coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de tirar foto, eu gosto... sei lá, meus amigos, quando tem algum trabalho, alguma coisa, ah, tira uma foto, ou arruma uma roupa pra mim, tipo, eu gosto de fazer essas coisas. Então, tipo assim, gente, tô largando o Instagram, sou freelancer agora, se alguém quiser mandar,
manda jobs.
Notícia quente.
Mas eu acho que eu, mesmo se o Instagram acabar, eu conseguiria, tipo, sei lá, tem muito curso que eu me interesso também, que eu uhum. conseguiria juntar útil ao agradável. Mas talvez eu continuaria nessa mesma coisa de comunicação uhum. e pessoas. Eu não, tipo, nossa, peguei pavor de gente, agora eu vou trabalhar, tipo, trancada. Não, eu não faria isso. Mas...
até porque tu tem bastante know-how já, né? Tipo, sim. E como as coisas estão mudando muito conforme o tempo vai passando, tipo, teu conhecimento hoje dentro de uma empresa faria super sentido, por exemplo. Então, é uma possibilidade, né? Tipo, eu acho que é uma forma de se reinventar dentro do cenário de internet barra comunicação, assim. Tem muita gente fazendo, tipo, o próprio Paulo e a Dani, que estão transformando, tipo, começaram criando conteúdo e agora já fazem outra coisa. Então, tipo, as possibilidades existem, né?
Não, e é super normal, assim, se a gente pensar, né? Porque a profissão de criador de conteúdo, ela é muito recente, mas a gente mesmo passa por esses momentos de, ah, será que é isso mesmo que eu quero? Tipo, a gente que tem outros trabalhos mais formais, tipo, ah, será que é isso que eu quero? Tipo,
eu tô nesse momento.
Exatamente.
Pedi demissão semana passada no meu trabalho, 100% jura? Em crise também. Nossa, super.
Seu trabalho, trabalho mesmo.
Trabalho mesmo. Uhum. Eu desde 8 anos de idade eu queria fazer moda, sempre foi isso, sempre. Aí de uns meses pra cá, na verdade de um ano, uns 2 anos pra cá, vamos ser bem sincera. Eu já tô, putz, eu não sei, mas eu sou tão apaixonada por isso, eu gosto de tanta coisa. Daí semana passada resolvi dar esse passo. E pedir demissão pra rever tudo isso. Pra eu parar e falar, o que, que eu vou fazer agora? Do que eu gosto? Fazer um curso? Sabe? Também vou ter que me reinventar totalmente, uhum. assim. Vai ser uma... Tô bem no escuro, assim.
Mas que coragem, né?
Sim,
porque...
sim.
Mesma coisa não, que, tipo, do nada eu acordo. Pedir demissão do Instagram. Eu levei minha conta, gente. É, coragem.
Não, e que bom que eu também tenho o privilégio de poder me dar ao luxo de fazer isso.
Sim.
E tenho uma família que me apoia e que aceitou isso. Eu moro com os meus pais ainda, então eu pensei, bom, eu não tenho filho para sustentar. É o momento que eu tenho para fazer isso agora. Daqui para frente não vai dar mais.
Sim.
Então, assim, muito difícil. Eu imagino para você que... também e desde que você começou, você viu muita coisa mudar. Então, a fase do YouTube, do Snapchat, do Instagram... E é muito engraçado, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né?
Sim.
Então, eu imagino o impacto que isso tem pra você.
É, até essa coisa de... Eu acho que é tudo que... Essa pergunta é a pergunta que muita gente faz. Ainda, uhum. bem que, ainda mais quem trabalha com Instagram, de... Nossa, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Então, eu vou escrever livro, ou eu vou cantar, ou eu vou... Pra tentar eu vou ter cantar, mais, é ótimo. Né? Uhum. Mas isso que você falou, tipo, né, de poder, enfim, de não ter filho e tal, a minha família depende de mim, então, uhum. por exemplo, meu pai, ele trabalha comigo, ele aprendeu a trabalhar com isso, ele tem um outro trabalho, mas ele é focado muito em mim e, enfim, nas minhas coisas, eu amo trabalhar com ele,
afinal,
eu falo, nossa, é um
privilégio. Ele que falou cobra,
cobra. Lá no... Então, pra mim também é um privilégio poder trabalhar com meu pai, porque eu confio no meu pai, né, uhum. não é uma pessoa que eu peguei, ah, trabalha comigo e tal, mas, não, eu não consigo tomar essa decisão de, tipo, tá, mas... É igual eu tava falando com a Ellen Mil Grau hoje, a tarde. Ela falou, louca, se você deletar seu Instagram, onde você vai fazer dinheiro? Porque eu falei, realmente, tipo, se você parar pra pensar mais a fundo, isso é até um conflito na minha cabeça, porque eu falo, putz, mas será que eu sou refém, então, desse negócio?
Uhum.
Porque tem tanta gente que depende de mim, eu não posso... Eu não tenho autonomia de... Óbvio, eu tenho. Se eu quiser deletar o Instagram, eu deleto.
Sim,
mas assim,
é mais complexo.
É muito tipo, mais trabalho.
Vai ser igual eu deletar meu Instagram. Que vai todo mundo sobreviver.
Pra mim é mais, tipo... Tá, eu preciso ter algo a mais.
Outras
fora
frentes
disso.
Em que eu consiga trabalhar, né? E é muito louco, porque... A gente, eu acho que a gente também tá vivendo um momento que me dá, assim, um pé no saco. Mas que as pessoas... Tipo, tem raiva de influenciador, né? Tipo, metade ama, metade odeia, então...
Mas você não acha que isso melhorou?
Amiga.
Nossa, esses
Nossa,
tempos
dentro
eu
de uma agência de publicidade, assim, chamar de blogueirinha
esses tempos,
é ofensa.
Uma galera reclamando porque uma influenciadora ia dar aula numa universidade lá do Sul. Ia dar uma aula. Tipo, não era um curso inteiro, era uma aula, uma aulinha só. Eu fiquei, gente, mas são as pessoas que estão fazendo mercado hoje, tipo,
sim.
Vocês estão
mais sabe sobre o mercado.
Disso. Exato, vocês pararam aí no tempo, fizeram MBA há 10 mil anos atrás, estão achando que estão atualizando, sabe?
É porque eu acho que eu lembro daquela época que era bem blog de moda e que nessa época era muito pejorativo você falar blogueirinha. E nesse aspecto eu sinto que isso melhorou. Mas
sabe que eu sinto que foi o contrário? Eu sinto que naquela época, como eram poucas pessoas que faziam, e normalmente
era
um hobby, tipo, todo mundo achava legal alguém que tinha um blog. Nossa. Hoje em dia, como existe essa massificação, eu sinto que é muito mais pejorativo. E é bem isso. Tipo, hoje é muito pior falar, ah, essa blogueirinha, ou essa influencer, essa
não direto eu recebo, tipo, o que você faz da vida? O que você trabalha? Porque as pessoas, elas realmente não sabem que isso é uma profissão, então elas acabam, tipo... Como assim? Você vai falar do quê? Que você tem de conhecimento pra falar? Eu já até falei na SPM uma vez, eu fiz um curso lá, foi tipo 2 dias só, mas era sobre, não lembro o tema, era tipo sobre comunicação mesmo, eu falei com os alunos de lá, inclusive nesse acampamento que eu tava, eu falei numa aula de business, tipo, como é que funcionava esse meio que eu trabalhava, então tipo, as pessoas realmente, elas querem saber. Independente se tem gente que acha, tipo, nossa, você
é porque ainda tem pouca gente que fala sobre, né? Eu acho que os cursos começaram a surgir agora, tipo, mais focados nisso e de pessoas que já fazem isso. Então eu acho que realmente é uma incógnita na cabeça de muita gente, sabe?
É que eu acho também que a parte das pessoas terem ranço, a palavra que você não gosta e realmente não é uma palavra legal, de influenciador, é porque as pessoas de fato não entendem, não sabem qual é o trabalho, o quanto de coisa envolve, né? Você tá falando, a sua vida virou de cabeça pra baixo, você, tipo, deixou de viver o que você, sei lá, sentia que era a sua verdade pra, tipo, se meio que adequar um jeito de fazer as coisas. Mas acho que é muito isso, tipo, essas questões de se colocar em balanço, de falar, ah, é isso que eu quero fazer, de ter medo, de falar, cara, e se eu não quiser mais fazer isso, mas tem um monte de gente dependendo de mim, tipo, isso passa por você também, na sua cabeça, e as pessoas com certeza acham que você é, tipo, ah, não, mas ela não tem essas questões, porque, ah, ela ganha, sei lá, rios de dinheiro, vida perfeita, não sei o quê. Ah, imagina. Só que não é só uma questão... sua, né, influenciadora digital, mas é uma questão pessoal, assim, uhum. né, de como a gente chega em momentos em que a gente se questiona, né, é uhum. isso mesmo que eu quero fazer, Sim. tipo, minha vida é isso mesmo, uhum. e eu acho muito legal você falar sobre isso, porque é, eu vejo muita gente muito nova colocando como objetivo, tipo, trabalhar com isso, né? A nova profissão, modelo, atriz, dançarina. É. Tipo, quando, né, quando a gente era criança, tipo, ah, eu quero ser apresentadora, atriz, eu quero ser atriz. Uhum. Aí hoje eu acho que é muito, eu quero ser influenciadora. Porque parece muito a profissão dos sonhos, Perfeito. Né? E ao mesmo tempo você passa por questões e dificuldades é, que são muito mais mentais, eu diria, uhum. né? Tipo, sobre você... E você mesmo e que, do que...
É, desculpa te atrapalhar, mas é que, sinceramente, às vezes são tão complexas quanto a gente ir pra um trabalho CLT, vai lá, Sim. trabalha, vai pra casa e acaba, sabe? Porque eu tenho a impressão de que a galera realmente, assim, não pensa que... Tu pensa no teu trabalho, aí tu tá até entrando na função de, tipo, criar conteúdo, fechar trabalho, e que, tipo, tu depende do que tu tá fazendo 100%.
Você não pode descansar.
Exato. E como tu falou agora, tipo, tem pessoas que ainda dependem de ti. E não é como se um dia tu pensa assim, ah, hoje eu não vou postar nada porque eu tô cansada. Sim. Cara... Vai fazer o quê se não postar nada,
não
sabe?
Tem não tem licença médica.
Sim.
Não tem férias.
13º,
Daqui
sabe?
A pouco nem a gente vai ter, mas... Assim, mas é muito mais complexo. Eu acho que... É, e um pouco disso a gente queria falar também nesse episódio, né? Assim, de como, tipo, essa questão de ser uma pessoa que trabalha com isso, como isso... Né, não é pra fazer a força guerreira, né? Tipo, ai, nossa, tem dificuldades, mas de como... Não é a profissão perfeita, não é que você vive numa redoma de vidro e que nada te atinge, uhum. né? Tipo, as coisas te atingem Sim. também.
É, eu vejo muita gente falando sobre isso. Provavelmente todo dia que você abrir um stories vai ter pelo menos uma pessoa falando: gente, eu também tenho vida, uhum. eu também sou real. E a gente fala muito disso, né? A gente quer mostrar que a gente realmente é real. Só que acho que é muito difícil das pessoas compreenderem isso de fato. E aí vira meio que um complexo também, não sei, na cabeça das outras meninas que trabalham com isso, mas na minha é muito, deve ser porque também eu sou muito encanada com as coisas, né, mas é, por exemplo, eu comecei a pensar sobre putz, é, se eu tô aqui é por, não é porque eu mereci, é porque eu não mereci, sabe? Você começa a criar um conflito uhum. E o pior dessa parte é que não separa as coisas. Não é, tipo... Ah, eu só sou paranoica com o Instagram. Não, é, tipo, na vida você vira Sim. essa pessoa que, tipo, assim... Olha, é, tipo, sendo bem aberta aqui, tipo... É até umas coisas que... Eu falo tu, não é psicóloga, óbvio. A gente sempre fala muito sobre isso também, de, tipo... Por que que eu comecei a diminuir as minhas coisas? Tipo, da onde vem isso? Uhum. E aí eu descobri que, tipo, isso vem da internet, porque... É, parece que você tem a vida perfeita... Então, você não pode reclamar, você não pode achar nada ruim. Você
não pode ser de verdade.
Exatamente. Então,
mesmo que te cobrem a ser exatamente. De verdade.
Então, eu comecei a reparar que, tipo, na vida real, eu tava agindo da mesma forma. Tipo, é... Ai, nossa, eu tô, tipo, mal. Eu não tenho esse direito de ficar mal. E aí, eu comecei Começou a, tipo, cortar tipo, na vida mesmo. Uhum. Tipo, não posso ficar mal. Ou, quando acontece algo super legal, eu parei de comemorar as minhas coisas legais. Tipo... Eu não mereço comemorar isso. Então, afetou até, tipo, com as minhas amizades e tal. De, por exemplo, nossa, as coisas... Eu comecei a tratar as coisas com normalidade. E não, tipo, olha que incrível! Eu nunca fui a blogueira, tipo... Que incrível! Galera, tô indo viajar, tô muito feliz. Eu nunca compartilho nem nada. Porque eu falo, será que elas vão ficar felizes? Ou, tipo, será que interessa? Ou será que eu vou fazendo isso, eu vou deixar as pessoas mal? Porque elas não... Estão indo viajar
porque
comigo.
Porque não é todo mundo que pode fazer
Mas
isso.
Mas você deveria criar uma conta no Instagram, que nem a Stephanie fez. Só sim. pros teus amigos, pra postar
não,
as coisas.
Eu tenho, ai, meus amigos, é maravilhoso, eu amo.
Ah, porque é isso, eu cara. Amo. São muito pira, né?
É. E aí, é, eu tenho muito essa de... Eu tinha, né? Eu tento melhorar nisso sempre, mas... Ah, sei lá, estou indo para Paris. Tipo, nossa, que legal. A adolescente Maria Julia tá muito feliz. Só que ao mesmo tempo... Ah, tô arrumando a mala, meus amigos chegam em casa. Eu não sou a pessoa que fica anunciando na vida normal, mas depois dessa coisa de Instagram e tal, eu parei total. Então, tipo, tô indo pra Paris. Tipo, ah, que você tá fazendo a mala? Tô
Do
indo
nada.
Pra Paris. E os meus amigos, que demais, que incrível. Eu, não, é que, tipo, não vai ser legal, não vai, sei lá, Imagina. Vai ser a trabalho. Uhum. Então,
Meio
relaxa.
Que se sentindo
sabe?
Culpada.
Tentando diminuir tudo que eu ganho ou que eu consigo em função das pessoas. Porque, tipo, eu tenho que pensar 100% o tempo todo nas pessoas. E aí eu comecei a, tipo, perceber que, tipo assim, calma.
Uhum.
Se você conseguiu, se, sei lá, se foi pra Paris a trabalho ou não, é um lugar legal. Então, é uma reeducação. Tipo, uhum. eu precisei me reeducar e ainda tô nesse negócio de, tipo, calma, vamos enxergar a coisa como uma pessoa normal e não como uma pessoa modificada pelo Instagram ou pela opinião das pessoas. Porque parece que, tipo, não afeta, né? Mesmo a gente parecendo, tipo... Eu realmente, eu leio certas coisas, tipo, nada a ver. Mas existe uma coisa de mim que já é de anos. Não é,
é que
de
é muito
ontem,
louco,
sabe?
Né? Porque a métrica, tipo, comparando, tá? A gente tem trabalhos completamente diferentes. Eu saber que eu tô executando um bom trabalho, sei lá, eu recebi um aumento que vai vir de uma terceira pessoa.
Uhum.
Que é uma pessoa, tipo, na real. É a minha chefe. Uma pessoa. Tu tem, tipo, 3 milhões de pessoas pra te dizer o que tu vai, se tu vai receber um aumento ou não. Basicamente é isso, assim.
Na
é.
Sua vida.
E que ainda vão, tipo, te dar um feedback negativo antes de dar o positivo. E que não estão se preocupando com a tua saúde mental. É. Porque eu acho que também tem isso, né?
É.
Eu acho que o que mais se fala, e se fala com razão, é que, tipo, a galera se esconde atrás do perfil na hora de te julgar. E esquece que exatamente existe a Maria Júlia que tá aqui sentada com a gente por trás daquela conta do perfil no Instagram, né? E como é que tu lida com isso, assim? Tipo, tá, tu falou tudo isso, mas em relação a todo esse feedback...
Cara, eu acho que na situação atual que eu tô hoje, pra mim, é realmente tanto faz. Tipo, não tô dizendo isso da boca pra fora. Tipo, ai, gente, eu nem ligo, tanto faz. Eu já liguei muito.
Uhum.
Mas hoje, pra mim, é tipo, se as pessoas não me conhecem, e eu não me importo com o que elas estão falando. Então, quando eu era adolescente, você é adolescente. Você realmente não sabe o que você quer, o que você é. Então, qualquer palavrinha que falam ali, você fala, ah, será que eu sou? Uhum. Tipo, estão me chamando de idiota. Será que eu sou mesmo idiota? Vou parar de fazer isso, porque estão me achando idiota. E hoje, é tipo, eu faço isso pelas pessoas, óbvio. Pensando no conteúdo que eu vou entregar. Mas também penso em mim. Então, tipo, eu não vou fazer um conteúdo que eu não gosto. Só pra me chamarem de legal. Eu não vou escolher uma marca porque é a marca que tá bombando. Sim. E, ah, elas vão me adorar, porque, olha, eu tô nesse movimento. Sim. Tá todo mundo no movimento, a Maju também tá, ai, que fofa. Não, é tipo, se eu não concordo com o movimento, eu não vou entrar nesse movimento. E você pode me odiar, você pode me amar, tipo, tanto faz. Esse é o meu trabalho e, enfim, tanto faz, tipo...
Isso não te valida, né? Tipo, o que as pessoas estão comentando não é o que vai validar o seu senso de auto-merecimento, auto-valor, assim. Tipo, não é isso, né?
É, eu acho que isso eu construí com o tempo, assim, de entender que, tipo... Primeiro que não é uma opinião de gente que te conhece. Por exemplo, ah, o meu pai, um amigo chegar e falou, olha, você fez isso aqui, não gostei, eu achei que não ficou bom. Aí você considera, assim, tipo, putz... Obrigada pelo toque, tipo, realmente, isso que eu fiz não foi legal, não gostei. Ou, sei lá, gostei, tipo, eu respeito sua opinião, mas é outra relação.
Sim.
Agora, essa forma que você recebe na internet de, tipo, pessoas aleatórias que se escondem atrás de alguma coisa, que não sabem nem quem você é, de onde você vem, não sabe nada. Tipo, você olha e ri.
E muitas
não
vezes
tem
acham fazer. Que você tá lá pra servir eles. É. A Sté mesmo tweetou um dia desses, tipo... Gente, oi,
nossa,
tudo bem?
Sim.
É, que linda essa blusa, da onde que ela é? É muito diferente de... Da onde é essa blusa? Tá, eu...
Sim. Não, mas
é
não
entender.
Não,
é isso mesmo. Tipo, as pessoas muitas vezes acham que você tá lá
pra
prestar
serviço.
Elas. É. Tipo, que você tem que ser, sabe?
Qual batom? Quanto custa? Onde você comprou?
Sabe que depois desse tweet, foi muito engraçado, porque tem algumas pessoas que me seguem que fazem só isso, mas tem uma pessoa específica que eu... Tipo, não quis ser grossa, mas eu falei... Já percebeu a maneira como tu me aborda pra perguntar as coisas? Tipo, é óbvio que eu vou sempre responder. Sempre que eu puder também, né? Tem isso. Mas assim, pergunta como é que eu tô. Tipo, dá um oi. Porque é exatamente isso. Tipo, as pessoas vão muito no automático das relações. E eu acho que também as relações estão ficando muito rasas, muito vazias. E aí meio que, tipo... Só replica pra tudo, sabe? Mas é isso, tipo, de achar que a gente é um grande Google pra tudo. E de isso que, tipo, eu tenho 30 mil seguidores. Imagina tu, não quero nem saber. Porque eu acho que é muito complexo mesmo. Mas eu acho incrível que tu tenha essa maturidade pra conseguir separar as coisas. Porque no final das contas, eu acho que é isso. É, tipo, separar trabalho da vida pessoal. Mesmo que teu trabalho seja relacionado à tua imagem. Porque, cara, não deve ser nem um pouco fácil, assim. Tipo, eu me abalo quando eu recebo um comentário, tipo, negativo, assim. Porque... Mas é isso, tipo, eu sei que são realidades muito diferentes.
Mas essa questão de... da vida pessoal e do trabalho, eu acho que a gente só consegue fazer isso e separar quando... É aquela... Odeio essa frase também. Ah, eu odeio um monte de frase, né? Um monte de coisa. Não, odeio, gente. Não é que eu odeio. É que eu escuto muito isso, de tipo...
Sim.
Nossa, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Mas, basicamente, tipo, quando você... né?
É que não tem muito o que fazer, na verdade, né?
É, mas tem gente que tem gente de todo tipo. Então tem gente que vai aprender fazendo cagada, tem gente que não, sim, e ela vai continuar reproduzindo isso. Mas é, tem muita coisa que você. Quando você entende o poder da internet, o lado ruim dela, o lado horroroso dela, aí você entende que você precisa, tipo, tomar uma posição, ou você pode estragar a vida de alguém, a empresa de alguém, o trabalho de alguém.
Além da sua própria.
Exatamente. Sim. Então, às vezes, é, várias vezes já, várias vezes não, mas eu lembro uma, ano passado, ou retrasado, aconteceu de uma companhia aérea perder a mala do meu namorado, e meu namorado, ele é super good vibes, tipo, putz, eu tô sem a mala aqui, eu preciso das coisas que estão dentro dela, ele tava em Londres, e liga, tentando ligar, né, no, no aeroporto pra ver tudo, e eu falei, vou fazer uma coisa, eu fiz um stories. E aí era uma marca, tipo, uma companhia britânica, e, tipo, eu fiz em português. Falei, gente, perderam a mala do meu namorado, não vou com essa companhia. E ainda fiz brincando, não falei sério, tipo, nossa, essa companhia. E só marquei eles, tipo, e eu tava mandando um direct, tipo, oi, me responde, a gente quer saber da mala do meu namorado, tem algum, sim, né? E aí a galera começou, tipo, é, e nos comentários, tipo, kkkk, devolve a mala do Matheus, comentando em português. Só que tinha tanto comentário. Nossa.
Gente!
Caramba. Eu deixei meia hora, caramba, meu namorado tava dormindo. Eu deletei. Eu falei pra ele, olha, eu postei isso. Então, se você acordar com muita... Ele
você acordou, acordar com a mala em cima de você.
Ele acordou e falou, resolveram o meu problema, devolveram a minha mala. Só que eu deixei aquilo 30, tipo, minutos, assim.
Uhum.
Eu já deletei, porque eu falei, se eu deixar isso, for dormir e acordar amanhã, pode ser que nem Instagram eu...
É que acaba tomando mais proporções, né? Muito pode loucas, ser que... né?
E eu não quero acabar com a companhia deles, eu só quero a mala do meu namorado. E eu não tinha nada a ver com a história, caramba, sabe? Mas eu falei, vou marcar eles, pode ser que eles vejam,
isso é,
né?
Muito surreal.
Só que eu escuto e eu vejo muita coisa que eu falo, será que essa pessoa, ela tem noção do que ela pode fazer com esse story? Será que ela tem noção que ela pode, tipo, acabar com uma marca? Porque, nossa... Meu chá veio ruim. Gente, nossa, sério, tá horrível. Nossa, que horror. Todo mundo vai lá, além de xingar, ninguém vai comprar mais.
Sim.
Então é tipo, tá, o meu chá tá ruim, eu posso reclamar com a Antonella. Eu não preciso, sim, eu não preciso postar na internet, porque eu posso, tipo, prejudicar as pessoas.
Não, isso você tá falando de marca. Tem gente que ainda expõe também...
Outras pessoas.
Gente, né, pessoas.
Dá até um arrepio.
Eu queria perguntar uma coisa, que é um assunto um pouco polêmico, mas...
Mamilos polêmicos.
Tem a ver com isso que você falou, né, das críticas e tal. Mas teve aquele episódio em que você falou sobre a questão da depressão, em que as pessoas ficaram ensandecidas e foram super desmedidas nas críticas. Eu queria saber o que, que você tirou desse episódio, assim. Se, o que que isso trouxe pra você? Pode ser coisas ruins, não precisa ser good vibes. Sim. Tipo, ai,
aprendi,
ai, fiquei uma pessoa melhor. Mas, tipo, porque eu acho que esse... Foi um, pra mim, assim, um episódio em que realmente a sua relação com a internet parece ter mudado bastante, assim. Eu não sei se é uma impressão minha ou não. E que também mostrou muito a força também de como as pessoas, elas não têm a menor, tipo, empatia com nada, assim. Elas se veem atacadas de alguma maneira e elas atacam, tipo, em dobro, assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Eu acho que esse assunto, tipo, foi o menos, tipo, boom, assim, na minha vida. Tiveram outros que foram muito piores de, tipo, de até acusações, tipo, péssimas, né? É óbvio que depois que você publica alguma coisa, você pode ter sua opinião, você pode xingar a pessoa, gostar ou não, mas já aconteceram episódios de, tipo, das pessoas me acusarem de algo que eu não fiz e que isso é muito mais grave. Mas eu lembro que quando eu postei, né, só pra contextualizar a pessoa que tá ouvindo e provavelmente não tá entendendo nada, eu tinha postado um tweet falando... muita gente me manda diariamente, tipo, tenho depressão, seus vídeos me ajudam. Ou vendo tal coisa sua, tipo, né, me ajudou muito e tal, enfim. E aí eu postei, tipo, tava numa madrugada sem fazer nada. E eu falei, gente, eu recebo muita mensagem de pessoas, tipo, depressivas. Se você tá, tipo, mal agora, ou sei lá, me manda um direct que eu vou falar com você. Eu lembro que eu passei a madrugada inteira respondendo direct com as pessoas. E aí... Eu fui lá e postei, depois que eu, tipo, respondi a galera, eu fui lá e postei um versículo, porque, pra quem não sabe, eu sou cristã, então, eu acho que o ódio todo foi mais porque envolveu um versículo, e não necessariamente pelo que eu falei, porque eu fui acusada, tipo, você disse que depressão falta de Deus, só que eu nunca escrevi isso. Eu nunca disse, depressão falta de Deus, gente, vocês estão com depressão porque vocês não têm Deus. Não foi isso que eu falei. Então, isso já mostra que a internet, ela...
Distorce.
Ela distorce e ela inventa. Tipo assim, amo vermelho. Nossa, você odeia preto. Você odeia azul.
Sim.
Não, eu só disse que eu amo vermelho. Não, não é porque eu disse uma coisa que eu anulo a outra, enfim. E aí, era um versículo sobre, tipo... Nossa, Cristo morreu por você. Você tem acesso a isso. E blá, blá, blá. Tipo, até porque eu tive um momento muito trash da minha vida e muito mal. Que... amadurecendo a minha fé e conhecendo me ajudou em muita coisa, resolveu muitos dos meus problemas, e tipo, eu falo disso abertamente, até porque cada um acredita numa coisa ou não acredita, mas no meu caso pessoal, me ajudou muito, né, melhorar essa questão da minha espiritualidade. Então eu só publiquei falando, tipo, cara, se você acredita nisso, é isso, tipo, busca, e aí pronto, tipo, porque envolveu um versículo, como assim você tá falando que se a gente não acredita nisso, é porque a gente tem depressão por causa disso? E aí eu quê? E aí eu lembro que algumas páginas, eu nem tenho Facebook há muito tempo, desde 2013, eu acho, eu deletei meu Facebook. E eu lembro que um tio meu, que ele é médico, ele me mandou um print. Nossa, tem uma página aqui de psicólogos falando que você disse que as pessoas não precisam de psicólogos.
Nossa,
que? Sendo que eu faço terapia, né? Tipo, eu fiquei, quê? Então a proporção do negócio...
Isso tomou.
Então eu continuei ouvindo muita gente falando, tipo... Nossa, falou que depressão é falta de Deus. E aí eu sempre, quando eu tinha um tempo, né, perguntar à pessoa, você pode me mandar quando eu falei isso? Aí a pessoa, então, na verdade você não fala isso, mas você postou o versículo. E eu, tá, mas se você for um pouco, né,
até sendo bem literal, na verdade, não precisa, tipo, de uma mega interpretação. Exatamente.
Então pra mim não houve, eu sabia o que eu tava querendo dizer. Então, o outro episódio que eu disse, né, e eu geralmente conto sobre isso, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos, e eu lembro que fizeram uma montagem de um tweet que eu nunca fiz, e começaram a me chamar de racista, e eu simplesmente acordei com vários comentários, racista, vou te matar, eu vá. Aí eu, da onde isso saiu? E isso afetou muito na minha vida, tipo, pessoal, porque eu andava na rua, tipo, eu ia pra escola e falava, será que as pessoas acham que eu sou racista? Tipo, eu não sou, só que eu também, eu não devo nenhuma satisfação pra elas, então eu não preciso me explicar, porque eu não sou, mas... Tá bom, qual que é a raiz disso? De onde tá saindo? E eu lembro que por meses as pessoas ficaram falando isso. E ao invés de eu fazer um vídeo no YouTube falando... Gente, eu não sou, eu juro que não. Porque eu falei, eu nem conheço essas pessoas. E se, por mais que eu me explique, elas dão dane-se pra elas.
Elas nem querem saber.
Elas nem querem saber, exatamente. Às vezes elas não sabem nem do que tá acontecendo. Elas só estão me xingando porque a fulano falou e elas nem sabem da história real. E só que eu falei, eu não vou me explicar. Tipo, eu sei que eu não sou, não vou me explicar. E aí, passou uns 6 meses, uma mulher que tinha um portal, tipo, um blog, assim, no R7, fez uma matéria sobre isso. E ela falou, olha, eu vi muita gente chamando essa menina e essa youtuber de racista, eu fui atrás. E, eu na verdade, eu achei um fórum, que é, tipo, site, assim, de internet. Um fórum que as pessoas não usam a própria imagem, elas usam outra. Eu nem sabia que fórum existia até esse negócio aparecer. E aí, ela tirou print de toda uma conversa que era, tipo... Olha, vamos criar um tweet pra ela homofóbico. Aí a pessoa embaixo comentou.
Chocada.
A pessoa embaixo comentou. Homofóbico não, racista é mais pesado. E aí, só que tinham dois prints que estavam espalhando. E tinha, acho que, datas diferentes, algum recorte diferente, que dava pra ver que eram duas montagens diferentes. E aí eu olhei, mandei mensagem pra mulher, agradeci e falei, tipo, obrigado. E as pessoas continuaram me chamando de racista. E eu, tipo, tá.
Eu tô muito impactada.
É. Nossa, sim.
Só que o que isso te causa... Que, o tipo, estrago, ele... Na época, pra mim
não
era...
Não volta, né?
Por que as pessoas estão achando isso?
Tipo, quantos anos você tinha?
15, 16.
Meu, imagina isso na cidade.
E aí eu até conversava com a minha mãe, assim, com as pessoas próximas. Tipo, minha mãe é casada com um negro, meu irmão é e tal. E eu ficava, tipo... Será que as pessoas vão achar que, tipo, minha relação com meu irmão, sei lá, é mentira? Coisa do tipo. Então, né? Causa muita coisa. Então, tem coisa que, óbvio, que a gente fala e que a gente fala errado, de uma forma errada, e que várias vezes já aconteceu comigo, tipo, entenderam errado. Cara, desculpa. Tudo bem a gente pedir desculpa, mas também tem situação que, tipo assim, vocês estão fazendo isso e isso, tipo, nunca existiu. Então, beleza, né? O que a gente pode fazer é deletar o aplicativo do Twitter e, e ficar uma semana de boa. Até...
Eu tô muito chocada.
Mas até recentemente, né, a gente tava... Nossa. A gente fez um episódio falando sobre viagem. E é muito uma preocupação nossa, que obviamente é o mínimo, né, mas de fazer o recorte de que nós somos meninas brancas, temos uma vida super privilegiada. E a gente viajou de férias, eu e a Estela, cada uma pra um lugar. Mas eu comentei a minha experiência na França, que lá as pessoas... Tipo, eu já tinha ido... E aí eu notei dessa vez que, de fato, as pessoas costumam ser mais rudes e mais grossas e tudo. E eu falei, e olha que eu tenho uma posição privilegiada. Eu sou branca, eu tenho olho azul, eu falo francês, então... Mesmo...
Salut, je suis marie. J'ai 21 ans.
Treinar cursinho agora.
É. Merci, monsieur.
Vou coucher avec moi.
Eita, amiga. Virou um flete aqui.
Eu não vou falar nada,
tô. Tipo, eu queria só mostrar que, assim, eu tenho uma situação de vida, um recorte social que já me coloca como privilegiada nos lugares. E mesmo assim, eu tive essa experiência. E aí, uma mulher foi no perfil da Estela, escreveu um textão falando se as meninas apoiavam que eu fosse racista.
Que a gente não se posicionou diante do que aconteceu, perguntando se a gente concordava. Assim. Com a posição dela.
E daí, nossa, assim, de verdade, eu fiquei muito mal.
Aí ela falou, tipo, o quê? Que negros não podiam viajar. Que tu falou que negros não podiam viajar. Tipo assim, ela fez uma volta.
Ela falou que a Esté queria que estendessem um tapete pra ela, por ela ser branca.
Minha primeira pergunta é, vocês acham normal ter que ficar se explicando que são privilegiados ou coisa do tipo?
Eu acho que é importante, porque a gente realmente tem uma vida que é muito mais fácil.
Não, total. Assim. Não, até pela responsabilidade. Tipo assim, as pessoas estão ouvindo, elas não estão diretamente vendo. Então, mas quem é ela? Tipo, mas eu acho demais, assim, ter que se explicar por tudo ou por cada passo. Olha,
tomar
gente...
Tomar tanto cuidado.
Mas lembro assim, que... mesmo a gente fazendo esse recorte, a gente às vezes eu já recebi vários feedbacks. Tipo assim, como eu queria que tivesse mais meninas negras, porque só tem posição de meninas brancas. Ou coisa do tipo. E eu, assim, particularmente eu entendo. Porque realmente, assim, eu acho que... a gente tá em quatro brancas falando sobre a nossa posição, que não é um todo. E a gente tá atingindo, tipo, bastante gente, sabe? Então, às vezes, é só ter um cuidado, assim, de, tipo, não generalizem o que a gente tá falando, sabe? É mais nesse sentido mesmo.
Porque eu pensava muito sobre, tipo, as pessoas não têm acesso a tudo que é ao todo, né? Tipo, da nossa vida. E não sabem, tipo, o que, de fato, a gente tem...
Repertório de cada um.
O repertório, de onde a gente veio, enfim, todas as coisas que a gente passou. E, às vezes, isso pode soar... de certa maneira, como se a gente estivesse usando a nossa vivência e a nossa experiência de vida como algo que é pra todo mundo, assim. Tipo, não no sentido de excluir, né? Mas que é, todo mundo tem a mesma experiência que a gente, assim. Mas isso é uma questão que até tem a ver com o que a gente falou um pouco antes, que é da responsabilidade que a gente sente que tem... fazendo o podcast, assim.
Exato.
Tipo, eu até acho, assim, todo dia eu falo assim, mais um dia que a gente fez um podcast, que a gente tem que falar as coisas, porque eu me sinto, às vezes, meio, acho que porque eu sou jornalista, sei lá, não sei. Aí também vão problematizar minha fala, né, falando que eu sou jornalista, então por isso eu tenho essa preocupação. Mas, tipo, pra mim é muito essa questão de não... fazer um juízo de valor ou alguma coisa assim, sabe? E isso ser mal interpretado de alguma maneira.
Até porque mesmo quando a gente faz, acontece essa situação,
exatamente.
No caso.
Mas é isso. Nesse dia, eu fiquei muito chocada. E daí eu comecei a pensar também sobre... Cara, as pessoas vão...
Nossa, eu...
Elas entendem que elas querem.
Eu buguei, na verdade. Eu buguei 100%. Porque isso nunca tinha acontecido comigo. Acho que com vocês já passaram por algumas situações. Nunca tinha acontecido comigo. E, tipo assim... Eu lembro que eu contei pro meu pai e eu falei, a vontade que eu tenho é de, tipo, marcar um café com essa pessoa pra te convencer, do fundo do meu coração. Cara, a gente não é racista, a gente tá tomando o maior cuidado do mundo. Eu fiquei inconformada. E, se você entra nessa, você... Sabe, isso foi um caso, imagina como é pra Maju, entendeu?
Então, essa coisa do cuidado... chega uma hora que você não consegue mais ser você, porque às vezes você tá falando algo que é genuíno e que não, você não tá ofendendo, mas tiram de alguma fala que você é, uma coisa que você não é. Então, um dos motivos de eu estar cansada dessa coisa de rede social é, tipo assim, não faz mais sentido pra mim, já que eu não posso ser quem eu sou, e já que isso é o que era bom pra mim, que hoje não é mais. Tipo, eu tenho que tomar
cuidado com tudo. Então, pra mim, é muito mais interessante postar fotos no stories do que ficar falando coisas que eu falava antes. E todo mundo, que saudade de você cantando, que saudade de você fazendo, filmando, gravando com a sua avó. E eu falo, cara, eu não posso mais fazer isso. Eu não tenho mais prazer em fazer isso.
Você sente total que os seus seguidores sentiram isso, essa mudança.
Um pouco, sim.
Entendi.
Deixa eu perguntar uma coisa. Desde que tu começou a trabalhar e ter a tua vida mais exposta, quais foram as mudanças que mais te impactaram? Tipo, de uma vida convencional, entre aspas, para uma vida exposta.
Que mais me impactaram?
Tipo, que mais, quais foram as mudanças maiores, assim, que tu mais sentiu, de fato?
Na vida, né?
Eu imagino que isso tem um impacto em gigante. Todos os pontos da sua vida, sabe? Sim. Tipo, desde você ir num restaurante, por você ser quem você é e ter esse alcance que você tem, tipo, você nunca consegue mais fazer as coisas de um jeito 100% normal.
Sim. Eu acho que eu seria, não que eu seja problemática, mas eu seria um pouco menos. Com certeza, porque, como eu disse várias vezes, isso afeta muito a sua vida pessoal, a minha vida com as pessoas próximas. Então... é que são muitas coisas que eu posso citar, mas... Por exemplo, eu não gosto, tipo, de me abrir com qualquer pessoa, porque eu falo, pra onde que ela vai levar essa informação?
Sim. Quem é?
Será que eu posso ser, tipo, eu mesma com ela? Será que isso não vai chocar ela já? Isso acontece muito com gente que eu tô...
Você desconfia muito mais das pessoas.
Total, 100% desconfiado. Uhum. Então, eu tô conversando com a pessoa, e a Alina, eu vou conversando com ela, e eu vou percebendo que ela já me conhece. Pra mim é tipo, eu não posso me mostrar 100%, porque talvez choque ela. Porque
sim,
ela criou outra coisa de mim. Uhum. Então, tipo, várias vezes já aconteceu de eu conhecer alguém. Nossa, não sei o quê. Aí um dia, tipo, putz, eu não tô afim de ser, tipo, legal. Eu só quero ficar quieta. E a pessoa fica chocada, porque ela acha que eu sou legal toda hora.
É que tu é o Ronald McDonald.
Eu sou o Ronald McDonald. Uhum. E as pessoas acham que eu, tipo, sou legal toda hora. E aí, isso gera, tipo, um... Nossa, tipo, mas a Maju não é o que eu imaginava. Tipo, óbvio, porque a Maju também tem momentos tristes e tem momentos que ela é insuportável e que ela não filma. Então, não só isso, como essa questão das pessoas quererem me privilegiar. Tipo, tudo bem, eu reconheço que eu sou privilegiada em muita coisa. Tipo, eu consigo viajar, trabalho, consigo conhecer lugares. Não é sobre isso, mas é sobre eu ir... numa peça de teatro, a pessoa reconhecer que sou eu e me colocar na cadeira da frente. Uhum. Tipo, eu não preciso sentar na cadeira da frente. Sim. Tipo, eu comprei no meio porque eu quero sentar no meio.
Uhum.
Então, tudo mudou, assim. Até minha relação com as pessoas, tipo, eu prefiro fazer uma amizade com alguém que não me conhece. E quando a pessoa me conhece, eu fico... Quando ela começa a me conhecer, tipo, sei lá, aconteceu muito isso no acampamento. Era uma relação normal. Até entender, até saberem que, tipo, você é famosa. Então, pra mim, já é tipo assim... Que droga, você descobriu.
Ai, sim.
Então, pra mim, é tipo... Putz, não me trata diferente. Uhum. Tipo, não precisa me dar nada. Não precisa, sabe?
Não precisa, não precisa me dar nada. Minha,
tipo, não tem mais onde enfiar coisa na minha cara. Uhum. Mas
eu
muita
entendi.
Coisa mudou. Então,
mas
tipo, é muito...
Só, né? É a mesma coisa que a Antonella. Tipo, meu perfil é infinitamente menor que o seu. Mas eu... Mudei de trabalho recentemente, faz, tipo, 2 semanas. E eu não falo pras pessoas, né? Oi, eu sou a Stephanie, eu tenho um perfil com tanto seguidor. Tipo, não é isso, né? Eu, tipo, faço meu trabalho e tal. E aí, beleza. Vivendo lá, trabalhando. Aí, um dia, vira numa reunião, assim, com várias pessoas e tal. Aí, vira alguém e fala... Ai, a gente ficou vendo seu perfil junto com a cliente.
Nossa.
A gente viu que você é influencer. E daí, você fica, tipo... Meio assim, cara, será que essas pessoas vão parar de me respeitar de alguma maneira?
Sim,
ou vão
profissionalmente.
Me tratar diferente? Ou vão achar que eu sou, tipo, enjoadinha, metidinha? Sabe,
vou
todas as pessoas
coisa
vão querer...
de mim.
É tipo, ai, daí, ai, eu não posso falar assim com você. Ou, tipo, eu já ouvi, não nesse trabalho, mas em outros lugares, tipo, ai, mas a gente não pode pedir pra ela porque eu duvido que ela vai fazer, porque ela é influencer. Tipo, mano, é meu trabalho, sabe? Eu trabalho, eu sou uma
Sim.
pessoa normal, tipo.
Uhum.
E isso é muito louco, porque acho que tem um pouco dessa... acho que é um pouco da desumanização, assim, um pouco de não empatia, de achar que, tipo, você vai ser alguma coisa diferente só porque, de repente, veio um véu do influenciador, agora você é outra pessoa. Mudou.
Sim.
E até eu ia perguntar sobre as suas amizades mesmo, de... Se você sente que vem muita gente por interesse, se é muito, tipo...
se às vezes você se sente solitária, sabe? De tipo, ah, eu não sei se eu posso confiar nas pessoas. Ou, tipo, essa pessoa é realmente minha amiga? Eu posso conversar com ela? É, tipo, como é pra você?
Olha, eu acho que eu teria muito mais amigos se minha vida não fosse exposta.
Uhum.
Até porque eu tenho essa questão de ser 100% desconfiada. Mas eu meio que... Meu ciclo de amizade, ele é muito, tipo, as pessoas que me conhecem nua e crua. Não necessariamente nua, mas...
Eu gostei do tempo.
Eu também, aí eu fiquei, tipo... Nua.
Crua. Uau. Mas eu sou muito fechada em relação a isso. E pra eu levar a amizade daquela pessoa, de, tipo, com aquela pessoa pra um outro nível... É como se as minhas relações hoje fossem rasas.
Uhum.
Né? Não que seja algo que eu quero. Que eu quero ter algo, né, a mais e humano com alguém. Mas eu sempre fico, tipo, com um pezinho atrás.
Sim.
De, pô, vem na minha casa. Aí depois eu fico, será que eu, a casa é algo muito pessoal? Será? Sim. Então, até muita gente fala, ô, faz um tour pela sua casa. Eu,
nossa,
imagina que eu vou fazer um tour pela minha casa.
Eu tenho a mesma
o único lugar privado que eu tenho é a minha casa. Você acha que eu vou mostrar pra todo mundo? Ah, aqui é onde eu durmo.
Uhum.
Apesar de que, tipo, posto foto da cama, do quarto, das minhas coisas.
É outra intenção,
limites,
né?
Limites, né? Limites.
Entrem na minha casa, assim.
Sabe? Então, total. Tem muito essa... De até onde eu posso ir com as pessoas. E eu tenho muito esse conflito do, tipo... Do o que eu recebo de volta. Tipo... É, nossa, mas... Você, tá tudo bem com você? Só porque eu postei um story, tipo, com o olho virado. Ai, nossa, trânsito. Amiga, tá tudo bem. Tipo assim, como se eu não pudesse fazer isso. Então, quando eu sei que pras pessoas é normal. Pra pessoa é, tipo, alguém... diferente ali, né? Não que eu seja, tipo, a mais que alguém, mas... Ah, ela tem seguidor. Como que será que é a vida dela? Então, a pessoa também se interessa em te conhecer, em saber da sua vida. Só que, pra quem tá do outro lado, é um pouco... Não sei se é difícil pra todo mundo, mas... Pra mim, é bem difícil.
É que parece que é, tipo, um animalzinho no zoológico, assim, sabe? Que fica todo mundo observando ali, esperando qualquer ação.
E eu, com os meus humildes 6 mil seguidores, eu tenho muitas amigas que têm muitos seguidores. E isso chega, pra mim, de uma forma do tipo... É, das pessoas irem atrás dessas pessoas, atrás de mim, sabe? Eu fico pensando, imagina pra elas, sabe? Já aconteceu muitas vezes de marcas me mandarem mensagem, tipo, ah, a gente queria fazer não sei o que com você. Ah, inclusive, a gente viu que você é amiga da fulana e da fulana. Será que você pode conversar com elas?
Eu sabe? Vou dizer isso.
Pô, gente,
sim,
manda
eu fico,
e-mail,
tipo,
se manda
as pessoas
e-mail,
estão sendo
exato.
Interesseiras comigo, tipo, imagina com elas, entendeu? Tipo... Quando eu fui, um tempo atrás, eu fui almoçar e a Manu Gavassi tava junto. E umas pessoas me mandaram mensagem, pessoas que me conhecem. Caramba, hein? Almoçando com a Manu. Que chique, hein? Caramba. E eu, tipo, mano, o que as pessoas estão esperando, sabe? Tipo, e aí?
Eu tenho uma amiga que... A minha melhor amiga. Ela trabalhava no YouTube. E ela acabou tendo relações próximas de amizade com várias pessoas com canais muito grandes no YouTube. E, cara, as pessoas iam no perfil dela pra falar, tipo, ai, você é amiga de não sei quem, hein? Ai, amiga dos famosos, ai, não sei o quê. Daí, só que ela é muito, tipo, uma pessoa super honestona, assim. Ela começou, tipo, a bloquear as pessoas e falava, gente, tipo... As pessoas começam a relacionar, tipo, você e também as suas próprias relações, né? Tipo, ai, tudo é um interesse. Eu lembro que alguém me mandou um dia... No stories também, que a pessoa tinha a impressão que eu só tinha amigas famosas. Que eu só fazia amizade com pessoas famosas. Aí eu, né, eu trabalhava numa agência de publicidade e tal. Eu mandei pra todas as minhas amigas da agência. Gente, vocês são muito famosas. Porque a gente é muito amiga e vocês são muito famosos. Porque eu só faço amizade com gente famosa. Mas é um pouco, tipo, as suas relações... Eu também acho que tem uma camada mais de não é dificuldade, mas é uma camada a mais pra você atravessar, assim. É. Tipo, que é um pouco mais complexa.
É um processo diferente de quando eu não tinha isso. Porque eu chegava no ambiente, eu falava da minha vida inteira, sem nenhum problema. Sim. Saía dali, se a pessoa quisesse ser minha amiga ou não, a gente conversava com o WhatsApp.
Você não se preocupava o que a pessoa ia fazer com tudo aquilo que ela ouviu.
Exatamente.
É que isso é muito louco, né? De pensar o que, que a pessoa vai fazer de bom ou de ruim com tudo que eu tô dando de informação pra ela.
Eu tenho uma história muito idiota, mas que eu amo contar, que faz muitos anos isso. Mas assim, eu fui num Starbucks, eu morava em Mogi, ainda no interior, né? E aí eu fui no shopping em Campinas, tipo, uma outra cidade. E daí eu tava lá com os meus amigos e tal, eu já publicava coisas na internet. E aí eu dei um outro nome, assim, porque o meu nome é difícil de escrever. E aí eu, sei lá, dei outro nome. Todo mundo dá outro nome no Starbucks, né?
Sim, porque todo mundo
eu coloquei
Mai,
BM, é
verdade. Tipo, você dá outro nome. Daí eu, ai, dei outro nome. Só que eu tinha uma brincadeira com os meus amigos que as pessoas me chamavam de Tiffany, às vezes. Daí eu, tipo, ai, eu sou a Tiffany. Aí botei o nome lá. Aí tava lá com todo mundo. Daí a pessoa chamou Tiffany. Daí eu fui. Aí a pessoa me deu e ela falou... Você não é Stephanie?
Caralho!
E aí eu fiquei muito explicar. Envergonhada. Porque, tipo, sim, não era o meu nome. E a pessoa me reconheceu. E daí foi muito, tipo... Caralho! Me descobriram! Tipo, sou uma farsa. Mas pra mim me marcou muito nesse sentido de, tipo... Sei lá quem tá olhando, quem tá vendo, quem tá ouvindo.
E as pessoas, elas estão olhando a gente o tempo todo. A gente acha, tipo, ah, tô passando na rua, sempre tem alguém olhando. Mas pessoas... quando você, né, já é um pouco mais...
Mandam mensagem, às vezes, tipo, era você em tal lugar, aí eu fui,
sim,
tipo... Tum, tum.
Eu acho muito doido. Bom, eu fui pro Rio esse final de semana passado, retrasado. E aí uma menina que me segue mandou assim, acabei de passar pra você no banheiro. Aí deu um tempo. Tive na fila do Outback. E eu fiquei, gente, moça, onde que tá essa pessoa? Porque eu não tava entendendo de onde a pessoa tava vindo, sabe? E, tipo, no Rio de Janeiro, eu nem moro no Rio de Janeiro. Eu acho muito louco essa acessibilidade que a internet dá. E também a sensação de que as pessoas se conhecem profundamente, sendo que elas te seguem é tipo... duas semanas, e aí elas viram meia dúzia de posts e elas te conhecem, assim... Desde os 5 anos de idade, entendeu?
Acho que quem consome tem essa sensação de que conhece muito. Total. Mas quando eu já fui parada na rua, uma mulher... Como é que tá seu irmãozinho?
Gente,
aí
que
eu,
loucura.
Creepy. Eu tava com meu pai... Ah, ele tá bem, não sei o quê.
Então, aí seu pai começa a acontecer alguma coisa que eu não tô sabendo.
É, então é muito... Pra quem recebe é meio estranho. Tipo, às vezes as pessoas me veem. Hoje um menino, ele abaixou... Eu tava atravessando a rua, ele abaixou o vidro do carro. Maju, eu sou apaixonado por você. Aí eu, ah, obrigada. E aí ele, mandando beijo. Aí você não sabe se, tipo, manda beijo de volta. Porque eu nunca te vi, mas... O que que eu faço? Tipo, sim, obrigada? Ou eu falo, eu também sou apaixonada por você? Ou, o que que eu falo pra essa pessoa, sabe? Então,
visualize,
quem tá do outro
não
lado...
Sempre tomar muito cuidado pra não se colocar numa posição acima das pessoas, né?
É o que minha psicóloga fala pra mim. Maria, ela é muito fofa. Ela fala, Maria, você tem que tomar 100% de cuidado, 100% do seu tempo, o tempo todo, com todo mundo.
Exaustivo,
eu,
né?
Basicamente. É, tipo, exaustivo. Então, não é só na internet que eu tomo esse cuidado, tipo, na vida, assim. Então, tô andando, é tipo...
Eu vou usar esse tema da exaustão pra perguntar uma outra coisa, que é o seu dia, né? A sua cabeça, enfim. É muito... Você tá o tempo todo pensando no que você vai falar, o que você vai fazer, como é, enfim. Teve que lidar com muitas coisas. O seu meio de convivência, né? O seu trabalho, as pessoas convivem com você. Também não é o meio normal, usual, assim... Foi isso que fez você buscar refúgio na espiritualidade? Ou não? Você já tinha isso em você? Isso te fortaleceu depois? Como foi a sua descoberta com a espiritualidade?
Eu cresci numa casa cristã, né? Que hoje a palavra cristã é muito falada, mas na época era tipo evangélico. Minha família é evangélica. E aí, eu cresci na igreja, mas era aquela coisa, né? Eu era obrigada.
Obrigação.
Porque a criança, ela não tá afim de ir na igreja. Uhum. Tipo, ela não tá entendendo nada, mas eu tinha que ir. E aí, eu lembro que eu fui por muito tempo. Então, querendo ou não, eu já tinha uma base. Mas era uma base muito rasa, porque eu nunca fui ensinada. Tipo, ó, é isso. Uhum. Sabe? Igual, por exemplo, um judeu que ele já nasce, tipo, inserido naquilo. Ele é bem novinho, ele já sabe, ele já tá dentro. Então, eu só convivia, tipo, via a minha família inteira lá, ia. Mas não tinha algo que, tipo, putz, faz sentido pra mim.
Você não sabia
por que
você tava fazendo aquilo.
Exatamente. Uhum. E aí, na minha adolescência, foi, tipo, difícil, porque a adolescência, ela já é difícil. Uhum. E eu tinha essa questão da exposição, da minha vida e tal. E não só isso, mas, tipo, problema familiar, que acredito que todo mundo tem. E, tipo, meus pais separados, mas eles eram separados desde que eu nasci. Enfim, um monte de coisa.
Uhum.
Morei um tempo com a minha avó, com meu avô. Aí mudei de pra outra casa, enfim. Acho que também essa questão me fez amadurecer rápido. Era, tipo, eu não tinha escolha, eu tive que fazer isso. Então, o meu momento de conversão foi num período que eu tava muito, tipo... Por que que eu faço o que eu faço? por que que eu como o que eu como? Não, como não, mas tipo, porque quais são as minhas intenções? Tipo, uhum. Eu tô fazendo o que aqui?
Quem eu acho que é uma, sou?
Que é uma pergunta que eu acho que a gente se faz, tipo, na vida, assim, todo mundo vai se fazer essa pergunta, uhum. Tá? Por que que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo?
Mas você falou uma coisa só... um rápido adendo, que é, tipo, quais são as minhas intenções? Eu Sim. acho que isso é uma coisa que a gente não pensa uhum. muito também. Mas continua. É.
E eu falava, tá, eu posto isso pra quê? Por que que eu tenho acesso a tanta gente? Por que que eu já tentei bloquear e fugir disso, mas sempre me levou a muita gente? Tipo, desde o YouTube que eu bloqueei os vídeos, aí fui pro ESC achando que ninguém ia me descobrir, me descobriram, aí fui pro Vine, me descobriram. E eu, tá, era pra isso acontecer, mas eu tô... usando isso da forma certa, não só do meu trabalho, mas como pessoa, tipo, será que eu tô 100% feliz? O que que falta? Porque sempre falta alguma coisa que a gente fica, tá? E aí eu meio que fui atrás, assim, foi numa discussão que eu tive com os meus pais, que eu olhei e eu falei, tá, eu tenho acesso, não tive uma base, mas eu tive informação nessa questão da igreja, só que eu não concordo com o que eu vejo na TV sobre a igreja. Então, o que que eu faço?
Uhum.
Tipo, eu falei, tá, não vou atrás da igreja, vou atrás do personagem da igreja, do, né, Jesus, quem é. Uhum. E aí eu comecei a ler a Bíblia por vontade própria, e era algo que eu gostava de estudar e pesquisar e tal, e aí começou a fazer sentido pra mim. Eu falei, cara, isso faz sentido pra mim. E desde então, tipo, minha vida mudou completamente, porque... eu acho que quando você escolhe se apegar a algo e fala, olha, isso faz sentido pra minha vida. Uhum. Não que aquilo, não que ter me convertido, nossa, respondeu todas as minhas perguntas e resolveu todos os meus problemas. Óbvio que não. Uhum. Tipo, pra ser bem honesta, eu tenho mais problema ainda. Mas, amém, né? Tipo, uhum. Legal, que bom. Mas foi num momento de crise, mas eu acredito que também era pra ter acontecido. E é isso, assim, minha vida mudou... em meses, muito rápido, até o meu conteúdo e até...
os seguidores,
sim,
eu imagino.
E até eu ia muito em teatros, nas cidades, falar sobre YouTube, vídeo e também, tipo, eu tirava foto com as pessoas e tal. E aí começou a acontecer isso, tipo, eu nunca tinha falado de Deus ou nada do tipo abertamente, até que fizeram uma pergunta pra mim num teatro e eu acabei, tipo, respondendo. Eu lembro que eu até chorei, fiquei muito emocionada com a pergunta e eu falei, tipo, ah... eu tô num processo que eu tô descobrindo isso, que eu resolvi ir atrás disso sozinha, tentando limpar a minha mente de tudo que eu já vi sobre, ou de tudo que eu já escutei, ou tentando limpar... é meio que, tipo... sabe quando você... eu via Deus e religião, essas coisas, como, tipo... eu associava muito a exemplos humanos.
Uhum.
Então, eu olhava e falava, tipo... tá... essa fulana fala que ela vai na igreja, que ela serve uhum. Deus e que essa é a fé dela. Só que ela tem atitudes que não condizem. Então, uhum. E eu associava muito Sim. a religião, a espiritualidade com alguém. Uhum. E eu falava, tá tudo errado. Então, eu vou tentar mudar não minha visão sobre isso. Uhum. Então, foi assim que aconteceu. E aí, eu comecei a ir atrás e falei, tá, faz sentido pra mim. E, enfim, meu conteúdo mudou. Eu lembro que, é uma coisa boba. E que eu também não tenho problema nenhum... com isso, mas com quem fala, palavrão, coisa do tipo. Mas eu falava muito quando eu era mais nova. Eu lembro que até se assistiu um vídeo antigo, cada duas palavras eu falava um palavrão. E aí eu fui vendo que o meu conteúdo foi mudando, e aí eu falei, nossa, nem falo mais palavrão. Tipo, parei do nada, assim, cortei. E isso, tipo, não tem nada a ver a religião com falar palavrão, mas foi só um detalhe que eu fui vendo que tava mudando no meu conteúdo. As pessoas, nossa, você não fala mais palavrão, agora eu vou deixar minha filha te assistir. Porque antes eu não deixava. Era tipo isso,
Caramba.
Tipo... antes eu não deixava minha filha te assistir, porque você falava muita porcaria e tal. Mas legal. Mas não foi, tipo, intencional. Agora
é isso que eu ia te perguntar.
Agora, tipo... porque eu sou cristã, eu preciso ser...
a minha linguagem precisa ser limpa,
mas
santa,
houve
né?
Houve um momento de você parar pra pensar, tipo... quero falar sobre esse aspecto da minha vida publicamente ou não? Tipo, houve um momento de você pensar o quanto você ia querer expor essa descoberta que você estava tendo ou não? Ou foi uma coisa que foi natural pra você compartilhar do mesmo jeito que você compartilhava um monte de coisa?
Foi natural.
Entendi.
Então, o meu pai, ele não é cristão nem nada, né? E como ele trabalha comigo, ele fala, nossa, eu lembro que quando você se converteu, eu falei, será que ela ainda vai fechar trabalho? Tipo, será que as pessoas ainda... e foi, assim, a gente nem esperava, mas... hoje eu, tipo, vivo uma vida muito melhor, não só com o meu trabalho, as minhas coisas, mas, enfim, não me prejudicou, pelo contrário. Então, foi algo muito natural, assim como eu compartilho as outras coisas, e as pessoas foram vendo e se interessando, tipo, Nossa, eu vi que você falou desse assunto diferente. Eu nunca fui muito de aprofundar. Olha, gente, minha vida espiritual, ela tá desse jeito. Uhum. Mas as pessoas têm muito essa curiosidade. E todas as vezes que eu expus isso, trouxe um resultado legal pra mim. De tipo, cara, você... eu tava, tipo, mal aqui na minha casa. Eu abri o Instagram, tinha um texto seu falando, tipo, de Deus. E me ajudou muito. Uhum. Tô muito feliz. E... então, pra mim, isso vale a pena, assim. Isso faz eu olhar pro Instagram e falar, tipo... tá bom, não vou deletar minha conta. Uhum. Eu acho que tem, tipo, assuntos que eu posso falar aqui. Às vezes, não querendo expor minha vida pessoal, eu sei que uhum. eu posso tomar... eu posso escolher caminhos diferentes, porque eu não preciso necessariamente expor a minha relação pessoal, mas eu posso falar de Deus de outra forma, que é isso que eu acredito. Então, eu sempre fui muito bem recebida, assim, ao contrário do que as pessoas acham, de tipo... nossa, porque você é crente, né? Mas, não. Uhum. Então, sempre... tem gente que nem sabe que eu sou e tal, porque... enfim, eu não criei um personagem em cima disso. De, tipo, agora eu só faço conteúdo crente. Tipo,
uhum. Não, eu até porque, tipo, como o teu conteúdo ainda é um reflexo de quem tu é, não fazia sentido tu não falar disso, digamos sim, assim. Sim. Sendo que tomou uma proporção muito grande dentro de ti, assim, né? Como isso parece ter impactado de uma maneira muito positiva na tua vida. Uhum. Tipo, realmente teu conteúdo mudou, mas não é aquele negócio de... nossa, que saco isso que aconteceu com a Maju, né?
Nossa, saudades da Maju antiga.
Tipo, de maneira alguma. E eu acho que isso fica muito claro que é um troço muito saudável pra ti.
E não é uma coisa que eu sinto que também que você tá tentando...
Forçar a barra. Uhum. De maneira alguma.
Em cima dos seus seguidores. Eu acho sim. que é uma coisa super natural, uma coisa super leve mesmo.
Quando a gente tava falando, né, de gravar com você e tal, daí a gente falou sobre isso, sobre a questão da espiritualidade, e aí eu perguntei pro meu grupo de amigos também se as pessoas te conheciam, se elas tinham alguma coisa que elas uhum. queriam perguntar. E o que as pessoas falaram foi, ah, ela é crente, né?
Amo!
E aí
sou.
Eu queria...
sou!
E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre... tipo, você falou, né, até de quando você compartilhou o versículo, que as pessoas provavelmente colocaram um ódio ali só porque você compartilhou um versículo da Bíblia. Aí as pessoas vão falar de você, elas usam essa faceta sua.
Ah, não,
sua.
A menina que falou que depressão é uma falta de Deus.
É, ou tipo, ah, a pessoa, ela é de Deus, né? Ah, ela é evangélica. Uhum. Tipo, como se isso te definisse e até de certa forma, não que seja esse o caso, mas tipo, às vezes de uma forma um pouco pejorativa.
Sim,
tipo,
sim.
E como você enxerga isso? Porque eu acho que acontece muito com as pessoas quando elas... se envolvem mais com a espiritualidade, disso, tipo,
virar ela.
E as pessoas falam, ai, porque as pessoas só falam disso, ai, porque essa pessoa agora virou de Deus e... às vezes você nem fala tanto uhum. disso e vira essa questão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Por que que você acha que acontece isso? Se você sente isso das pessoas?
Uhum. Eu nunca fui muito... é óbvio que o meu público deu uma mudada, porque... quem é da igreja ou coisa do tipo, começou... quem é cristão, né? Começou a olhar, tipo... ah, ela é, vou seguir, ou coisa uhum. do tipo. Então, essa porcentagem de cristão que eu não tinha antes... tanto é que eu era doidona e não interessava ninguém o que eu tava falando, só, né? Então, mudou, assim, um pouco. Mas eu nunca tive essa coisa de... eu nunca fui parada, tipo... você que não é a crente,
uhum.
né? Porque tem gente que é parada, porque... tem esse segmento e fala só disso. Tipo, o conteúdo é isso. No meu caso, não. E é até engraçado que as pessoas, às vezes, não sabem. Tipo, uhum. como assim você é crente? Não sabia. Então, tem essa coisa da que eu não deixo... não é que eu não deixo claro porque eu não quero. É só uma questão de... é o que você falou. Tipo, eu não quero enfiar a goela abaixo de ninguém. Tipo,
e não é só a totalidade, né? Tipo,
sim.
você é várias coisas.
Sim. Então, eu não, nunca fui, eu não tô lembrada de ser definida como, tipo, ah, a crente ou coisa do tipo. E eu sou muito, tipo, respeitada, assim. Eu não tenho nenhum problema com, tipo, nossa, putz, é difícil falar porque eu recebo muito hate ou coisa do tipo. Uhum. Não, é realmente, o resultado dele é muito bom. E o resultado que eu digo é, tipo, o feedback das pessoas, uhum. as mensagens que eu recebo depois de me abrir ou abrir essa área da minha vida, ela é muito boa, assim. Então, não tenho nenhum problema com isso.
É muito legal isso, porque eu acho que, não sei, é uma percepção minha, mas de que está rolando, assim, uma busca por um reencontro com a espiritualidade, né? Uhum. Porque a gente viveu tempos muito racionais, de, tipo, tudo tem que ser lógico uhum. e ter uma resposta racional. Mas até assim, claro, né? Eu vou fazer uma comparação que nem deveria ser uma comparação, mas
o tanto que a gente, tipo, busca respostas na astrologia, por exemplo, ultimamente, né? De um ponto de vista mais de autoconhecimento, não só de horóscopo. Mas de como a gente tá buscando essas respostas, né? É, conforto, um contato com alguma coisa interna ou superior, enfim, mais profunda, né?
Hoje em dia tudo é muito superficial também.
Você sente isso das pessoas que, tipo, elas... Pessoas que não são cristãs ou não têm uma religião, assim, que elas estão sentindo falta disso, sentindo, buscando alguma coisa?
Eu acredito que qualquer momento da vida alguém vai sentir essa coisa de... Tá faltando alguma coisa aqui, o que eu faço? Uhum. Pra onde eu vou? E essa questão... Eu falo muito essa questão, acabei de perceber. Mas
acho que eu também.
Esse caminho de preciso achar alguma coisa, eu acho que é válido até, não só de autoconhecimento, mas de conhecer algo, como você disse, superior ou maior. E eu acho que é uma abertura que você dá de, tipo, realmente, as pessoas estão... É, o que eu sabia de astrologia antes era, tipo, o que eu via na Capricho, assim. Uhum. E hoje a gente tem conteúdo sobre isso.
O esmalte que combina com o seu signo.
É, exatamente. É uma coisa mega banal, né?
É, então tem muita... É, até a questão do yoga, budismo, cristal. Então você tem de tudo, uhum, né? É, até sobre conteúdos de espiritualidade na internet. E eu acho que vai ter um momento da vida, se ainda não chegou pra você que tá ouvindo, que você vai se perguntar... Mesmo que você diga que você não acredita em nada, você vai passar pela sua cabeça, tipo, isso existe? Tipo, uhum, e que
por que eu tô aqui?
É, uhum, pra onde eu vou? O que eu faço? E é muito um processo de cada um, né? Uhum. Cada um se encaixa em uma coisa de, tipo, putz, eu me encaixei nisso. A resposta pra minha vida é, tipo, sei lá, eu gosto muito de horóscopo, gosto de signo, gosto de ler. E é isso que...
Tá trazendo respostas.
É isso
também
que é a minha vida. Tipo, pra mim é confortante saber o que vai acontecer amanhã, lendo meu horóscopo. É isso que eu acredito. Então, cada um tem uma, né, esse conhecimento e quer buscar esse conhecimento. Eu acho que tem acontecido muito hoje. Então, e também super respeito quem, enfim, gosta de compartilhar muito sobre essas coisas. Ou tem conteúdo só pra isso. Ou só compartilha às vezes. Tipo assim, cara, pra pessoa que ela tá falando, seja ela grande ou não... Eu acho legal compartilhar também a espiritualidade, porque pode acrescentar muito na vida de alguém, mais do que só o lookinho que a gente, uhum, tá postando, mas falar de coisas que realmente podem mudar a vida das pessoas.
É o que você falou quando você respondeu as perguntas que a gente mandou, que meio que o seu objetivo é... Como que foi que você falou?
Ajudar as
Achei
pessoas,
tão bonito.
Né?
Acrescentar.
Tipo, como você é conhecido e como você gostaria de
Exatamente.
Ser.
Alguém que acrescenta algo na vida Exatamente. Das pessoas, você falou, né?
É, eu sempre penso nisso, eu falo... Como eu quero morrer e o que que eu queria...
Como
que
eu quero ser lembrada.
Ouvir, tipo, das pessoas. Não, tipo, ah, blogueira ou... Tudo bem, eu sei que isso pode acontecer se eu morrer
mas
agora.
Mas ainda tem um propósito.
Mas é tipo, eu quero... Ah, a Maju me ajudou, tipo, a conhecer isso. A Maju me ajudou a resolver um problema da minha vida. Ou é tipo, é isso, sabe? Porque no final das contas é isso, né?
Eu tô impactadíssima
eu
por
também.
Esse episódio.
Eu
vou ouvir tudo de novo esse episódio.
É que eu acho muito louco quando a gente conhece o outro lado das pessoas, sabe?
Sim.
Tipo, a gente cria muito estereótipo errado, a gente cria muita ideia... Que
ideia
é isso,
errada.
A gente... Não, mas é que porque a gente também, tipo, não entende o todo de todo mundo, sabe? Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas de fato, porque no final é isso, tipo, a gente tem uma percepção... Não tô dizendo que eu tinha percepção, é muito disso, assim, tipo, como a internet impossibilita a gente de ter essa visão mais ampla, sabe? E é isso, tipo, cara, eu não sabia de todo esse teu propósito. Eu acho muito incrível.
E
muito mesmo.
Eu penso muito isso, tipo, eu fico muito... Ai, meu Deus, essa pessoa é incrível, olha as coisas que ela fala. Todo mundo deveria conhecer essa pessoa. E daí eu penso logo em seguida, tipo, não é sobre as pessoas terem acesso ao todo que você é,
Exato.
Mas é sobre as pessoas terem empatia de saber que você
é mais
do que elas estão mostrando, do que você está mostrando, compartilhando. Tipo, porque eu acho que falta um pouco disso mesmo, que é tipo, cara, ela postou isso, mas ela é... Tipo, é um pedacinho,
Sim.
tem todo um entorno gigantesco que envolve essa pessoa. E quando a gente, tipo, leva isso pra nossa vida e pras pessoas que a gente acompanha, enfim... E não só a gente, tipo, eu, Stephanie, Stella, Antonella, Maju, mas... A gente, na nossa vida, é tipo... é muito melhor, assim. Tipo, que é isso, eu nunca vou ter a chance de conhecer todas as pessoas que Sim. eu acompanho na internet. Uhum. Eu nunca vou saber exatamente o que todas Sim, as tá. pessoas pensam. Então, se eu só entender que essa pessoa não vai ser, tipo... Não que essa pessoa não vai, que essa pessoa não é só que aquilo que ela tá mostrando. Pronto. Tipo, eu não vou esperar nada de você, tipo, Sim, te colocar uma expectativa uhum. gigantesca e aí você me frustrar e eu falar, ai, porra, Maju, desculpa. Mas, tipo, ai, nossa, essa Maju, viu? Eu não esperava isso dela. Eu não tenho que esperar nada. Tipo, você tá me mostrando uma parte,
ela
né?
Ela não me deve nada.
É, não me deve nada. E acho que você é isso, você humaniza as pessoas e as relações exatamente. Ficam mais leves, eu acho. E a nossa relação com a internet, com as pessoas, eu acho que ela precisa de leveza, assim. Tá muito pesado.
Ainda mais o tanto de tempo que a gente passa vendo isso.
Sim. Nossa, eu só um adendo disso, eu tava ouvindo um episódio do podcast A Noia Minha, da Camila Frender. E é o episódio, tipo, é impressão minha ou tá todo mundo falando mal de alguém? É alguma coisa assim. E como, tipo, na real a gente só fala mal das pessoas por causa das expectativas muito cagadas Sim. que a gente cria. E aí é muito isso, assim, tipo, se a gente parar de criar expectativa das pessoas, vai parar de existir, tipo, Sim. Instagram de fofoca, entendeu? Porque, cara, não tem que falar mal das pessoas, sabe? Tá todo mundo ali, sendo a gente, tipo, sabe? Só pela troca. Ah, enfim.
Sim.
Será que quando eu for, tipo, velha, eu vou olhar pra trás e falar, meu Deus, olha o que a gente viveu. Tipo, olha onde a gente tá hoje. Olha o que isso virou. Não sei se é um pouco de medo, mas...
É uma incerteza, assim. É uma incerteza. Tipo, uma coisa que não tem muito...
É que eu acho que tudo pode acontecer mesmo. Pode ser coisas muito boas, porque a internet é uma ferramenta que possibilita coisas muito legais. Sim. Mas pode dar muito errado também. Porque... Nossa. Tem os dois lados, assim. Então, é muito sobre o que a gente vai fazer com isso.
Se dando conta agora do poder disso, Sim. sabe? Eu acho que no começo tava todo mundo só se jogando. E agora tá todo mundo num momento meio que, tipo... Pera lá.
Entendendo o que tá acontecendo.
O que vai acontecer, o que a gente tá fazendo, né? É muito louco.
Qual foi o pior conselho que você já recebeu e que você não passaria pra ninguém?
É uma frase, tipo... conhecida, mas eu não lembro exatamente. Mas é, tipo... Não tenha medo de ser feliz. Tipo, se joga, faça tudo que você quiser. É mais ou menos isso. Tipo, cara, viva intensamente.
You only live once.
É, tipo, só YOLO. Vive uma vez.
YOLO. Acho que se encaixa no YOLO. Né? Uhum. Tipo, eu falo, YOLO. Tem momentos na minha vida que são tipo, vamos aí. Mas eu já... Mas isso pode ser algo, né, meu. Talvez funcione pras pessoas. Tipo, eu só vivo dessa forma. Tipo, né, mas pra mim é muito calma. Tipo, pensa um pouco antes de você fazer, antes de você viver isso.
De você se jogar.
Exatamente. Tipo, eu acho que por tudo que eu já passei da minha vida, eu sou uma pessoa, tipo, mais responsável. Então, essa frase, esse conselho, ele não se encaixa muito pra mim. Porque eu sempre olho e falo, calma. Eu vou, eu só vivo uma única vez, mas peraí, como que eu quero viver, né? Tipo, o que eu... Né, a vida tem consequências e, tipo, aquela coisa, né? Eu plantei aqui, eu vou colher ou amanhã ou daqui 15 anos. Então, não se jogue tanto de cabeça, porque você pode colher o fruto disso não tão bom, dependendo do que você tá fazendo. Mas use isso, use o YOLO pro lado bom, né? Tipo, cara, eu tô vivendo uma vez, então eu vou, tipo, sair do meu emprego e vou fazer... Yeah! Vou procurar as coisas que eu quero realmente fazer. E eu acho que isso vale pro lado bom e não pro, tipo, vou fazer isso aí.
Tudo bem se jogar, né? Mas assim...
Sim. Com cautela.
Tipo, você pensa e daí você fala, ok, pensei, quero me jogar mesmo. Exatamente. Eu vou fazer isso.
Conselho. É, mas no final virou um conselho, né?
não virou. Dá pra converter ele de uma forma positiva.
É.
Vamos pras dicas então, gente.
Tá, eu pensei na minha dica, Estela.
Boa.
A semana passada, eu não sei se foi a semana passada, mas em algum episódio... ou da semana passada ou da próxima, eu falei sobre Euforia, né?
Uhum.
E além de ser uma série muito legal, as meninas têm maquiagens incríveis.
Nossa, sim.
E aí, na semana passada, na minha semana passada, do meu tempo, eu experimentei cores diferentes, maquiagens diferentes. Tipo, eu me desafiei a testar coisas que eu tinha em casa e usar de um jeito diferente. E essa é a minha dica. Tipo, às vezes... A gente se colocar um pequeno desafio no dia a dia. Porque eu acho que não só a gente se vê de outras maneiras e, tipo, se diverte mais. Mas é mais uma coisa legal pra gente colocar na nossa rotina, que às vezes vira um automático, assim. Não só em termos de maquiagem, mas o dia a dia mesmo, assim. Tipo, todo dia você acorda, toma banho, toma café, sai, nananã, e faz tudo do mesmo jeito. E eu acho que é um jeito super legal da gente oxigenar, assim, o que a gente tá pensando e... Tipo, de fato, se vê de outro jeito. Enfim, achei uma experiência muito legal. E, nossa, eu pirei muito enquanto eu fazia as maquiagens. Aí eu ficava, tipo... Eu botava uma cor e eu falava... Nossa, se fosse, sei lá, 3 anos atrás, eu ia estar morrendo de vergonha de ir pro trabalho assim. Eu ia ficar me justificando. Tipo, ai, sabe o que é? Que eu fiz um desafio, sabe? Então, eu preciso usar.
Sim.
E hoje, tipo... Eu usei, assim... Me senti muito bem, muito foda, tipo, carregando mesmo a maquiagem. E sei lá, são coisas que a gente só descobre quando a gente vive, assim. Então, essa é a minha dica.
Complementando sua dica, também acho que fica a dica para as pessoas pensarem também em usar as coisas de maneiras diferentes. Porque a gente é muito condicionado a pensar que um blush é um blush, que a gente só vai usar ele na nossa bochecha. E é muito legal quando você coloca o seu batom nos olhos... E brinca com isso também. Então, só dando uma complementada. Mas a minha dica real é o Instagram de um amigo meu, que é o Rafa. O Rafa é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de cinema. Quando tem Oscar, ele assiste 100% dos filmes, documentários. Tipo, curta em animação estrangeira, ele viu todos. E ele tem um Instagram pra falar de cinema, que é Cinema com Rafa. E é... demais o jeito que ele fala sobre isso. Então, toda semana ele faz as news da semana, em que ele dá as notícias, tipo, tudo que aconteceu. Ele fala de premiações, ele fala de lançamentos. E o jeito que ele faz isso é muito leve, muito divertido. E muito, tipo, o que a gente tá acostumado a ver no Instagram. Tipo, informações mais rápidas e leves e diretas. E eu amo o jeito que ele fala e ele entende muito do que ele tá falando. Então, o Instagram é muito legal mesmo. Cinema com o Rafa. Tem no Twitter também, mas o Instagram em especial é muito legal. E essa é a minha dica.
A minha dica da semana é o podcast da Camila Frender, que eu já falei, que é o É Noia Minha. Ela é roteirista, escritora, e ela começou a fazer o podcast para falar sobre vários assuntos, desde maternidade até sustentabilidade, enfim. É tipo um podcast bem abrangente, mas muito interessante. E eu tô adorando ouvir. Acho que vocês vão gostar também. É isto. E você, Maju?
Eu não pensei muito, mas... Olha, eu tô viciada no álbum da Fresno. Não é porque eu tô na capa, não.
Ah, chique!
Chiquérrima.
É, uma dica de álbum. Esse álbum, Sua Alegria Foi Cancelada, da Fresno, que eu tô na capa. E outra dica... Faça terapia.
Ah, é uma dica.
Faça terapia universal. Se você...
Essa é uma dica pra todos os dias.
Nossos arrobas.
Gente, eu sou a Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram. Antonella com 2 L's.
Eu vou falar antes da Estela, porque o meu é sempre muito complexo. No Twitter eu sou hello_sunshine. E no Instagram eu sou chez_noelle.
Eu sou Estela Espínola no Instagram e no Twitter. Estela com S e 2 L's, e Espínola só com S. É menos complexo
do
que o seu.
Eu decorei o de vocês.
E o meu é Maju Trindade em todos os lugares.
E podcast, a Maju também tem podcast.
Tem podcast.
Sucesso demais.
Inclusive, por favor, convidadas para gravar.
Ah, sim, senhora. Estaremos
queridas.
Sim,
vamos amar.
Maju, muito obrigada.
Foi incrível mesmo. Eu acho que foi maravilhoso. Assim, tô muito feliz.
Então tá, gente.
Obrigada.
Ah, e para quem quiser nos acompanhar, é só seguir @meiofiopodcast no Twitter ou acessar www.meiofiopodcast.com para acessar a sua plataforma de streaming preferida. Beijos.
Beijo. Tchau!